Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 145. A gente está gravando aqui no finzinho desse domingo, dia 21 de junho de 2015. Estamos gravando como de costume aqui na salinha do podcast. Estamos com um time desfalcado, uma vez que nosso estimado companheiro João de Andrade Neto está com indulto de férias, está gozando do indulto de férias e aproveitou o domingo para comemorar e está curtindo o restante do domingo dele.
Foi muita foto de Heineken, viu?
Foi muita foto de Heineken, exatamente. Olha só, João tá felizão, né? Pé para cima, sossego, aquela tranquilidade agora. E você também pode ficar tranquilão, pode ficar de patrão. Você sabe que aqui no podcast 45 minutos, o simples fato de você ser ouvinte já te dá aí um benefício muito bacana, que é poder curtir toda a estrutura do Village Porto de Galinhas com 40% de desconto. Para isso você entra lá no site villageportodegalinhas.com.br e faz a sua reserva utilizando o código promocional podcast45. Automaticamente você ganha 40% de desconto na sua estadia. E o São João promete ser mais do que animado lá no Village. Comida junina, comida de milho, vai ter canjica, pamonha, munguzá, milho cozido, milho assado, tudo que você tiver afim de comer à vontade lá, 0800, né, Fred?
A tradição lá é essa, né? Na festa junina, a mesa posta, mas fundamental, assim, até porque o São João já está chegando, é o meio de férias vindo aí, julho.
Verdade.
E aproveite. É impressionante, assim, eu tô sempre entrando no perfil do podcast, né? No Twitter.
Estão vindo aí o São João?
Todo final de semana. Todo final de semana. Não tem mais final de semana que não tenha um ouvinte nosso mandando foto e ratificando tudo que a gente fala. Já virou tradição, assim.
Todo fim de semana.
Sábado, abro o Twitter de manhã em casa.
Obrigado, muito bacana, muito massa.
O povo, todo mundo no curtindo e aproveitando e ratificando o que a gente diz aqui, né? Que isso
é a melhor resposta.
Isso é a melhor resposta, assim. Não, se o cara não acredita no que a gente diz, acha que a gente diz porque é patrocínio, e óbvio que
a gente diz porque é patrocínio, mas a gente não tá mentindo.
Até porque a gente já mostrou imagens, vejam o que as pessoas que estão indo aproveitando um preço que é
incomparável.
É o que eu costumo dizer, a gente já falou aqui 100 vezes. Se você for pelo preço normal, fizer uma pesquisa normal pelos booking.com, Trivago da vida, você já vai escolher o Village.
E com 40% de desconto,
meu irmão. E aí, meu amigo?
Aí não tem desculpa, não tem como não ir.
Exatamente.
Não, vai para Porto de Galinha, vai para o Village Porto de Galinhas. E além disso, vocês sabem que sempre que a gente pode, a gente briga por uma coisinha melhor aí para vocês. E o que a gente conseguiu dessa vez, acho que vai deixar os torcedores, principalmente os torcedores do esporte, mas todo mundo vai poder concorrer, porque a gente vai sortear a camisa reserva, o terceiro padrão, na verdade, o terceiro padrão da camisa de goleiro do esporte. É uma camisa muito bonita, é o padrão amarelo, né, Fred? Que tá vindo de...
Amarelo da temporada passada, né? Que não era vendido em loja nenhuma.
Pois é.
A gente conseguiu essa daí. E a intenção de Fred é que o torcedor do esporte escolha quem vai assinar a camisa. É camisa de goleiro.
Sim, então pode escolher o Magrão ou Danilo Fernandes.
Ou Diego Souza, que agarrou também, é contra o Flamengo, né? A intenção é essa, né, Fred?
Rapaz, a camisa... A gente teve três goleiros nesse campeonato.
Vamos pensar assim.
E a camisa amarela...
E os três com desempenho louvável.
A camisa amarela é justamente a camisa...
É. Você vai dizer assim, porque eu lembrei aqui da saída de gol de Danilo Fernandes nesse último lance. Aí lembrei da não saída de gol no jogo contra o Santos. Aí se mostra que todo goleiro vem exercendo um grande papel. Mas, obviamente, tem alguma limitação e já começou, acho que já apareceu.
A camisa amarela é amarela com detalhes em roxo, né? E ela veio de direto do esporte, a camisa que não foi comercializada.
Pois é.
Ela não foi colocada à venda.
E é bonita,
loja,
velho.
Site, muito bonita. E ela é original, a ponto de ter os detalhes, um remendo amarelo. Um remendo não,
um tampão, né?
Um tampão amarelo quando o esporte levou aquele cheixo da...
Da operadora, né?
De plano de saúde, né?
Acho que foi. E aí, agora o torcedor vai poder ter a oportunidade de escolher, né, Fred? E
muita gente tá cobrando, vice da gente, essa promoção, que essa camisa chegou faz tempo.
E o cara pode escolher. Então, o negócio é o seguinte, o cara vai dar o retweet, Né? Vocês viram que teve um cara que conseguiu.
Teve um gigante
aí. Um gigante conseguiu. O cara conseguiu.
Falcone.
Tá no Facebook.
Alfredo, não foi?
Alfredo
Falcone.
Alfredo Falcone,
gigante. O cara retweetou no Facebook, o que parecia.
Impossível.
Ele encontrou um buraco de minhoca ali nas redes sociais, né?
Ele foi de uma pra
trabalha outra. Com informática, né? Não é qualquer um, não. Desenroladinho.
Mas peraí, foi fuleiragem aqui? Ou...
Não. Foi na real.
Conseguiu na real, né?
Conseguiu na real. É um monstro, rapaz.
Pois é. Pois é, você que tá ouvindo aí, gente, do Periscópio, tá ouvindo lá. Existe isso, meu irmão.
Retweetado no Facebook. Fred, mas aí o cara vai retweetar e vai concorrer ao sorteio da camisa. E aí, no retweet, ele vai ter que dizer quem ele quer o autógrafo?
Não, ele escolhe depois.
Ele escolhe depois.
Só complicar o retweet do cara.
Ganhou, ele escolhe depois. Então, beleza. Então,
agora, rapaz, quem foi o monstro também tem que falar aqui. Júlio Moura, arroba Moura Farias 21. Eu ri demais com esse cara. E que vídeo é esse que ele achou teu aqui, hein, bicho?
Não, eu, meu irmão, eu,
os prints,
não, é, um é com a cara de espantado, assim, na verdade é um frame de um vídeo que...
Da ESO.
É um frame só da ESO, da faculdade, onde eu estudei, aí eles têm um trabalho lá, que é entrevistar ex-alunos, no caso do curso de jornalismo, para ver, anos depois, como é que eles, onde eles estão, o que estão fazendo e tal. Aí eu tava, o grande momento que posso ter vivido e tal, aí eles vieram aqui e gravaram comigo. Aí o cara pegou um frame daqui, que é a primeira foto, dizendo, vai ter podcast hoje?
Hoje não tem podcast.
Hoje não tem podcast, é uma cara meio de triste, né? aí ele tuitou, esse Júlio Moura que fez isso. Aí ele tuitou o seguinte, hoje tem, aí é uma festa danada, são quatro fotos, quatro frames da turma festejando lá na redação, e essa festa aí, acho que a gente já falou aqui nesses mais de 100 programas, já pode ter falado isso, que foi o primeiro título da Bocha. A gente jogava o campeonato de basquetinho que tem aqui no YouTube, e Bocha é o estilo de jogo, que alguns que não sabem jogar basquetinho jogavam, e que eram sempre sacaneados, sofriam bullying. E a gente tinha, faz tempo que não joga, mas tinha uma liga, até com divisão, tinha Série A e Série B com rebaixamento. Cada
eu joguei temporada, a Série C, jovem.
Série C foi só uma vez, né? Foi intermitente, mas a A e B era regular, e era disputada a temporada, tipo um ano, como se, Campeonato Brasileiro 2015, a temporada lá era de um mês, e era turno, mesma coisa, turno, os dois últimos caíram para a segunda divisão, acho que cada divisão tinha oito pessoas, não era um time de pessoas, e nesse modo foi a primeira, e tinha até taça, tinha a liga, cada mês era uma temporada, certo? Nesse mês tinha a Série A, a Série B, tinha a taça, que reunia todo mundo, ou seja, 16 pessoas, oitavas, quartas, semifinal e final. E a Supercopa, com o campeão da Série A, com o campeão da detalhe, o regulamento existe no Word, lá salvo, existe até o regulamento mesmo da Espanha, tem até exceção. Se o campeão da Série A for o mesmo da taça, o que acontece? Vai o vice da taça, como na Espanha. Se o cara ganha o campeonato espanhol e ganha a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha que entra é o vice da Copa do Rei. Tem lá esse regulamento.
Tá previsto, né?
E, obviamente, a turma que gosta de um númerozinho. Tudo vale o ranking, tipo, o campeão, eu vou chutar o número, não lembro mais, ganha 10 pontos no ranking, o campeão da taça ganha 8, o vice ganha 6, e por aí, e o vice da liga ganha 6. E vai colocando o ranking estilo tênis, aí mistura tudo. Aí o ranking era, tipo, mensal, os últimos dois meses vale o ranking, você ia deduzindo os pontos, pra ver que tá no ranking ali da pontuação. É loucura, meu irmão.
Era bom demais. Olha só, galera.
Enfim, aí aquilo ali, como a turma levava muito a sério, tem verdade, tudo esse frame, pra quem não viu, depois tá lá no Twitter da gente, podcast, a gente retweetou, foi a primeira vez que esse estilo de bocha levou o campeonato. E fui eu que joguei, inclusive. Dá até pra ver, o jovem aqui tá sem barba. Um pouquinho mais magro, cabelinho corto.
Olha, galera. Bom,
rapidinho, um pouquinho mais magro é sacanagem, bicho.
É muito não, pô. Pesa 76 quilos, eu pesava 71.
Não, um pouquinho mais, cara, não,
depois
mim, tá
cara
a mesma
casa,
coisa,
não tem perigo, não, tem que guardar.
Sim, mas sim, que não afeta ninguém, não.
Afeita, não. Olha só, galera. Uma coisa que você está falando em loucura. Para muita gente, se a gente fosse falar, talvez, ali naquela época mais complicada do esporte na temporada de 2015, que o esporte seria líder isolado, invicto, da Série A na oitava rodada. Muita gente ia achar que era loucura, né?
Você fez uma pergunta parecidíssima com essa, Celso. Quando o Náutico teve aquela arrancada e ficou, acho que ficou 5 vitórias, um empate e uma derrota.
É verdade.
E talvez até valha a gente entender o que é mais impactante. Porque aquela do Náutico também... Porque, querendo ou não, o esporte tem um recurso.
É.
Abaixo dos outros, mas tem um recurso. E o Náutico não tinha absolutamente nada para estar nessa...
Tirar, né?
E tá nessa situação que ainda está, ainda continua sendo vice-líder. Mas, voltando ao esporte, que foi a pergunta... Assim... Não havia como se pensar, até porque o esporte nunca tinha tido uma largada como essa. que eu lembro, realmente, eu tô falando nunca assim, mas sem checar, né? Mas assim, talvez tenha acontecido em 85, mas em 85 o campeonato tinha quatro grandes grupos, A, B, C, D, e o Sport estava num grupo teoricamente mais fraco, com equipes menos conhecidas, e fez uma grande campanha. No final terminou em quinto, no geral terminou em quinto lugar no campeonato. Com esse sistema, nos pontos corridos não precisa nem. É óbvio que nos pontos corridos essa é a maior arrancada. Mas de uma forma geral, essa talvez seja o grande início de campeonato da história do Sport. A gente chegar à oitava rodada e o time ainda está invicto. Assim, a liderança, além da liderança, ainda tem invencibilidade, que hoje só a Ponte Preta tem, mas que vai ser uma rodada, vai ser finalizada na próxima quarta-feira, e o jogo é Fluminense e Ponte. Tem até o risco de... que a rodada não terminou, né? Assim, sim, a liderança está consolidada, mas a rodada não acabou. E sobre os fatores, até para passar a palavra para a Fred também, sobre os fatores... Então, um bastidor de jornalismo aqui. Eu estava no plantão, a gente está gravando no domingo hoje, o Fred estava no plantão da capa, eu estava no plantão do blog, do esporte lá. Aí à noite, quando consolidou a liderança do esporte, um repórter, que agora esqueci o nome, da Folha de São Paulo, ligou para cá. É uma coisa comum de jornalistas fazer esse intercâmbiozinho aí de informações, essa troca de informações. Aí ele queria saber mais detalhes do esporte. Está produzindo uma matéria lá, pelo visto, sobre a surpresa, tratando o esporte como surpresa lá e tal, que é justo. E no caso, a gente liga para pegar telefone, né? Assim, ó, se tem telefone e tal, não era o contato. Ele realmente só queria que a gente falasse um pouco sobre o esporte. Então eu vou falar o que eu falei para ele. Porque eu tratei como o CT, a consolidação do CT, a finalização do CT. O esporte hoje usa ele para tudo, e a gente visitou recentemente, e tem tudo, para dormir, para treinar, para se recuperar,
para se alimentar,
pavimentar, até para chegar, pavimentação, é completo. Realmente não é aquele negócio, não falta nada, aquele jargão, não. Realmente não falta nada, o CT é completo. Aí outro ponto que eu citei...
Cássio, só para deixar claro que alguém... pode estar ouvindo e dizer, não, o hotel não está pronto.
Não, mas existe um hotel, existe um hotel e usa.
Está tão qualificada para o momento, é que o hotel que foi construído para ser o hotel da base, hoje ele é utilizado pelo profissional.
Falta o segundo hotel.
E assim vai ficar. Esse hotel que seria da base vai ficar para o profissional, e o que vai ser construído é um novo para a base. Para você ver que a qualidade, em nenhum momento, o próprio Magrão tinha nos falado isso. Ele falou, olha, isso aqui não tem como ser melhor do que isso que a base tem.
Ou seja, tem um hotel lá, não falta o hotel da base, mas para o profissional não falta nada nesse momento. Aí outro ponto que eu destaquei, assim, é a questão dos salários em dia, obviamente. Teve um atraso mínimo esse ano, que o clube justificou como sendo um fluxo de caixa de parceiros que não entregaram, por fluxo de caixa deles também, as receitas que o esporte tinha direito no final do ano e atrasou o começo desse ano, mas uma coisa que se resolveu rápido.
E mais comum, digamos assim, do que em início de temporada.
E que a gente, chegando em junho, se mostra que aquilo fazia sentido mesmo. Aquilo foi em janeiro, a direção falou que não aconteceria. De fato, 5 meses depois, não aconteceu. Vem se mantendo.
Olha só, sobre... Fale.
E o último ponto, a qualificação do elenco, que passa, na minha visão, pelo que eu repassei ali, não sei como é que vai colocar isso na matéria, estou falando do que eu repassei para o repórter da Folha de São Paulo, a contratação de Diego Souza no ano passado e a manutenção dele desse ano. Não sobre... Esqueça o futebol que Diego Souza está jogando, mas foque o mercado de Diego Souza, um jogador que chegou com 29 anos, que tem mercado para jogar em vários outros clubes do país. Veio para cá com um salário alto, e recebendo. Não é coincidência que a permanência dele abriu o mercado. Tipo, a vinda de Hernani, de Marlon, de André, isso tudo é consequência.
Isso já é consenso entre os jogadores no Brasil. Hoje o esporte é visto como uma bela opção para aquele atleta que quer treinar, quer jogar.
Não só pega comer dinheiro, mas...
Vai receber em dia, vai ter uma boa estrutura e vai ter condições de disputar de maneira
competitiva. E o que acontece? Aí você botando dinheiro na história fazendo isso, acontece a qualificação do elenco. Então, e detalhe, esse esporte agora ainda não é, teoricamente, a força máxima do esporte. Falta ritmo de jogo a André, sobretudo a Marlone e o Brocador, que nem estreou. Então, assim, esse esporte não tem, surpreende além da conta.
Se é a sua pergunta original... O Cássio falou tanto que eu esqueci a pergunta original.
Não, sobre o que. O tamanho da surpresa desse esporte ter terminado de ido tão mal naquele momento e agora está liderando o campeonato.
O que.
Eu fiz um arremedo aí de
tanto. O que eu posso acrescentar isso é que eu me lembro que algumas rodadas atrás, e que era natural que essa desconfiança existisse e que, continue, existe. E que continue existindo, era natural. Mas eu lembro que algumas vezes aqui no podcast eu destaquei o seguinte: para a gente considerar que vai haver uma mudança de cenário, a gente tem que ver o que o esporte teria a andar para trás ou a perder força, os riscos que o esporte corria para perder força e, sobretudo, o que os outros times teriam para crescer. Porque é muito, digamos assim, já é uma coisa que está enraizada na gente e às vezes a gente nem raciocina esse ponto. Ah, não, mas numa hora o Corinthians vai crescer. Uma hora, assim, a gente tem que ver que movimentos esses clubes estão fazendo para crescer e estavam fazendo. O Corinthians, por exemplo, está no movimento inverso. Ele hoje ainda perdeu jogadores, corre risco de perder mais jogadores. Outros clubes, o Cruzeiro passa por um processo inverso, está tentando se reconstruir. Como eu falei há podcasts atrás e rodadas atrás, o Flamengo é um clube que tinha um leque de opções vindo. E o Sport, eu lembro que eu falei isso, era um dos que, mesmo já tendo largado bem, ainda tinha cartas na manga já contratadas e já engatilhadas, que mesmo quando não tinha contratado, já havia declarado e já estava no mercado em busca de mais dois atacantes, como trouxe mais três atacantes, na verdade, como acabou trazendo o Maicon Leite,
André
e Marlone. E, teoricamente, ainda existe uma contratação carta na manga para o Sport, porque esses três eram sem a saída de Joelton. Com a saída de Joelton, esse...
Acho que ainda tem, pode ter mais um nome para chegar.
Tem um nome que ficou guardado. A diretoria deixou para lá, entre aspas.
Não, veja só. Acho que se tiver, não seria para o ataque, inclusive.
Não, exatamente o que eu estou falando. Existia um recurso, digamos assim, reservado para a contratação de três atacantes. Com a saída de Joelton, em tese, quatro. Vieram três, porque na verdade o Maicon Leite já estava aqui.
Então o Joelton pode virar um zagueiro.
Então,
pode virar um lateral, assim, um volante.
O Sport tem um recurso guardado. Acho
que seria interessante virar um volante, um zagueiro volante.
O Sport tem um recurso guardado para mais um investimento. E, se necessário for, gastar um pouco mais quando preciso. Porque, assim, a gente não sabe até onde o Sport vai permanecer jogando. Não necessariamente líder, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Se o Sport atravessar o meio do campeonato ainda nesse patamar, talvez seja necessário apostar em uma qualificação pontual ou o que é fundamental, a gente pode discutir mais para frente, não perder peças.
Olha só, sobre essa questão do Sport e da liderança do Sport, eu conversei mais cedo, fiz uma entrevista gravada com o Eduardo Batista por telefone, e eu queria colocar aqui para a gente ouvir e depois debater o que o técnico do Sport falou sobre essa situação de liderança. Vamos lá?
A gente está conversando aqui com o técnico Eduardo Batista, comandante do elenco rubro-negro, que fecha essa oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro como líder isolado da competição. Aí, Eduardo, eu te pergunto, antes de tudo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast 45 Minutos, e eu te pergunto, a partir daí, eu já tenho acompanhado a sua carreira há um bom tempo, eu acompanho sempre suas entrevistas, você tem sido bastante perguntado sobre o Sport briga pelo quê. Eu te pergunto uma coisa diferente. O Sport hoje tá ali dentro do G4 e tal, e acima de tudo, o Sport hoje é líder do brasileiro. O que muda com essa liderança? O que muda no dia a dia? O que muda na conversa com os atletas? O que muda dentro de campo?
Celso, não pode mudar nada. Não pode mudar nada. É um resultado de um trabalho. A gente fica momentaneamente satisfeito, mas nada pode ser mudado. É a mesma simplicidade, a mesma humildade, o mesmo trato com os atletas, o respeito, o mesmo volume de trabalho. E agora eu vejo que até um pouco mais, porque agora os adversários, no caso a Chapecoense, agora vai enfrentar o líder. Então isso motiva ainda mais a equipe adversária. Então, a palavra de ordem na nossa representação é pé no chão, e fazer o que a gente vem fazendo, que tem isso que nos levou hoje, momentaneamente, à liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, que é tão difícil, Às vezes, a gente fala líder da Série A, mas a gente que vive no futebol há muito tempo, com as dificuldades que o esporte enfrenta, você ser líder na oitava rodada, ter uma representatividade grande, né, mas nada que não nos tire o foco.
É, além disso, Eduardo, a gente já conversou até fora de gravações também, em off, como a gente fala, sobre o que se falava do que o Sport poderia alcançar nesse brasileiro, nessa Série A. Hoje o Sport faz uma belíssima campanha, né, uma campanha, a gente pode dizer, praticamente irretocável. Mas eu te pergunto, o que é que você acha que pode mudar? O que é que você acha que poderia atrapalhar, de repente, o caminho do Sport? Porque oscilações, sair do G4 em algum momento, voltar em seguida, acredito que seja normal na competição no nível do brasileiro. Mas o que é que você acha que pode atrapalhar definitivamente, o que é que pode atrapalhar verdadeiramente o caminho do Sport nesse brasileiro?
Olha, a gente se policia, a nossa comissão técnica, ela é multidisciplinar, com profissionais altamente gabaritados, então a gente monitora tudo isso. Vários fatores podem atrapalhar, né? O ano passado, num momento, talvez não tão bom quanto hoje, mas num momento muito próximo a esse, nós estávamos, acho que oitava ou nona rodada, a gente estava no G4, mas mais na frente nós sofremos com muitas lesões, né, e perdemos algumas peças, isso aí atrapalhou. Então hoje tem uma equipe, né, de fisiologia com o Hinaldo, com o Tacão, com o Luiz Fernando, com o Vitor, né, atento a isso para que não se repita, né. A gente tem o contato com os jogadores do dia a dia, conversa para que não deixe vir a empolgação, mas eu acho que o time do Sport é um time altamente concentrado, muito focado, né, não é nenhuma preocupação minha. Mas num momento como esse, você tem que estar se policiando, tem que estar conversando, tem que estar junto, né, para não achar que nós chegamos aqui com facilidade. Né. Eu faço eles lembrar toda a trilha, desde a nossa apresentação em janeiro, para chegar até aqui. Então, essas coisas que podem atrapalhar. Né. E o restante é trabalho e tentar conseguir os resultados aí, fazer de cada jogo uma decisão. Né. Eu discurso no. Eu uso para a imprensa, mas não é dentro do vestiário é a mesma coisa. Né? Terça-feira o discurso é sábado, é final. E se a gente ganhar, a gente é líder do campeonato ainda pela terceira vez. Né? Então é fazer de cada jogo uma decisão para que a gente consiga ir pontuando e ficando em cima.
Outra coisa, Edu, há ainda alguns céticos em relação ao desempenho do Sport nessa Série A. Então, há quem diga que o Sport enfrentou equipes que estão disputando ali a parte de baixo da tabela, tal, que a arrancada inicial pode ter sido, de certa forma, um pouco mais tranquila. Mas há de se ressaltar que quem analisa assim tem que considerar também que o Sport passou com louvor por essa etapa. Mas eu queria saber a tua análise, Edu. Como é que você vê essa questão da tabela em relação a essa arrancada inicial do Sport?
Olha, nós enfrentamos, você enfrentar times em casa que dito G8, G12, G9, como alguns chamam, né? Não sei. Às vezes é muito mais difícil do que, de repente, você enfrentar um São Paulo dentro da arena, né? Dentro da arena ou dentro da Ilha do Retiro. Então, o Sport tem 8 jogos. Né? Nós vimos essa rodada, nos deixou uma lição grande. Nós vimos a vitória dessa sequência em cima do Cruzeiro. Nós vimos o empate de um Avaí dentro do Morumbi, né, com o poderoso São Paulo. Então, lógico que ainda falta enfrentar as ditas grandes equipes. Né? Apesar que nós já pegamos Santos, né, na Vila Belmiro, pegamos o próprio Flamengo no Maracanã, que é sempre muito difícil enfrentar. Né?
Naquela situação, inclusive, né? Naquela circunstância. Né?
Então, tem dificuldade. Então a gente vai jogo a jogo, por isso que eu falo que cada jogo é uma decisão e lá no final da 38ª rodada, aí a gente vê direitinho o que aconteceu.
Inicialmente estava previsto só 3 perguntas, mas eu tenho uma última para fazer, para te liberar desse domingão. Esse time do Sport, ele está no máximo, ele evolui mais, você acha que em algum momento ele vai ter uma curva descendente? Como é que está o momento do Sport em relação ao planejamento para a temporada?
As oscilações, elas acontecem. Você não consegue fazer 38 jogos, né, numa mesma intensidade. Né? Já começa, vou jogar de quarto, domingo de novo e você perde por lesão, perde por cartão. As oscilações acontecem. Mas eu vejo uma equipe ainda em evolução. Né? Nós temos aí o André, que precisa ganhar mais ritmo, o próprio Marlon precisa ganhar ritmo. Né? Nós temos aí o Hernani, né, que deve ser escrito essa semana, já deve estar ter condições de jogo contra o Chapecoense ou contra o Internacional. Então você vê que ainda tem peças de qualidade para ganhar corpo e a gente poder evoluir. É, a gente também está ciente que nós vamos ter períodos de oscilação, né, mas eu vejo ainda um espaço para evolução, principalmente na parte ofensiva, na parte do meio para frente.
Edu, muito obrigado de verdade pela entrevista. Boa sorte aí nessa empreitada que está só começando, mas que começa com a promessa de uma grande campanha, uma campanha memorável.
Ah, muito obrigado, Igor. Continua com a torcida pra gente aí. É uma caminhada difícil, caminhada pesada, né? Mas a gente tá convicto e muito focado no que a gente quer.
Valeu, meu irmão. Um abraço grande.
Valeu. Um abraço.
Bom, então essa é a entrevista do técnico Eduardo Batista. Eu pergunto o que é que vocês acharam das declarações.
Só para Cássio, né?
Não, mim. Eu mal escutei.
Então vamos lá. Técnico Eduardo Batista, quando a gente pergunta a ele sobre como ele enxerga o Sport Líder, o que é que muda, ele fala que teoricamente não muda nada, né? Teoricamente não deve, pelo menos, mudar nada. Mas ele até ressalta na entrevista, como nossos ouvintes puderam ouvir, que no próximo sábado a Chapecoense não vai enfrentar o Sport. No próximo sábado a Chapecoense enfrentará o líder do campeonato.
Resta saber e começar a medir o que isso traz de positivo e de negativo.
Olha, não é... essa liderança é a mais avançada que o Sport já obteve nesse sistema. Mas... não é a primeira vez que o time lidera, claro, desconsidera a primeira, eu escrevi no Twitter, a liderança da primeira rodada é a Gréia.
Certo.
Certo. A partir de agora...
a turma comemorou o quarto gol com o Figueirense, mas é
pela Gréia. Pela Gréia. Mas o Sport acho que liderou na quarta rodada também, se eu não me engano. Meu irmão, veja, não pode também, o Sport está no G4 desde a primeira rodada, da primeira à oitava, não pode simplesmente um passo na frente causar uma pressão para mudar completamente a postura do time. Aí, meu amigo, não faz muito sentido, não.
Não, eu acho que nesse caso não é só a do próprio Sport, porque vale um apêndice aqui nisso, é o seguinte.
Se o Sport tivesse em terceiro lugar, o respeito das frequências eu acho que seria o mesmo.
Contra o Vasco, no primeiro tempo contra o Vasco, o Sport, pela primeira vez na temporada, rebolou. Não diria nem na temporada, rebolou. Pela primeira vez no brasileiro, mudou a postura, a forma de jogar.
Rebolou.
A gente viu um Sport...
e quase leva um fumo por causa disso.
A gente viu um Sport abrir mão da sua principal característica de jogo, da concentração máxima, da marcação, da intensidade. A gente viu um Sport abrir mão disso para jogar com uma certa frescura.
Toquezinho de calcanhar.
Toquezinho de calcanhar.
Aquela jogada de Samuel Xavier, né?
Aquela jogada de Samuel Xavier foi onde me despertou a atenção. Porque André dá toquezinho de calcanhar. André, desde que é André, dá toquezinho de calcanhar. Então... enquanto era André fazendo aquilo, você ficava na conta, não, é André. É André, joga assim. Aí houve uma jogada que Michael Leite poderia ter tocado a bola, arriscou. Tava 1-0 ainda o jogo. Ou seja, aquela história, se o jogo tá 0-0, o cara dá o passe. Mas já existia naquele instante também, depois do primeiro gol, uma diferença muito clara do Sport pro Vasco.
Verdade.
Uma diferença que depois sumiu.
Sumiu.
Depois que o Sport levou o gol... e no segundo tempo, o que se viu foi um jogo muito mais igual. E isso pra mim resume tudo. E chegando ao ponto, e Samuel Xavier, quando ganhou aquela bola, que entrou na área, um jogador que até então tinha feito partidas, e fez mais uma boa partida, jogando com muita seriedade, com muito foco, concentração.
Muita intensidade, né?
Ele chega na entrada da área e quer fazer um gol de...
de FIFA.
De FIFA, né?
Deu um banho de perna direita e quis pegar de primeira com a fanha, né?
Exatamente.
De perna esquerda, mandou a bola para a lua.
Uma jogada, né? De preciosismo. E com o preciosismo, o Sport permitiu que o Vasco empatasse o jogo e mudasse o rumo do jogo. Porque no segundo tempo já não tinha mais preciosismo do Sport. Mas aí era um Vasco...
confiante.
Mais confiante. O Vasco disse, opa, abriu uma brecha e por aqui eu vou entrar. E criou situações... que poderiam ter levado mais perigo se o Vasco tivesse mais qualidade. Finalizações horríveis do Vasco. Só que aí o Vasco não transformou o seu melhor volume inicial do segundo tempo em gol. E aí foi o Sport que, jogando sério, iguala sempre. E igualando rapidamente o que seria pra, como o Sport é um time melhor que o Vasco, igualou, voltou a jogar melhor e o gol saiu. Eu só não acho que o gol foi tão... então é um acaso assim, porque aquela falta de Diego Souza tem sido cobrada daquela forma repetidas vezes.
Celso 2 ali, o Hugo Bruno, fez uma indagação interessante, que eu vi algumas pessoas, não rubro-negros, fazendo na internet, que era o de que quase que justificar, porque quando o cara é rival, assim, eu até entendo, não vai ver mérito no outro nunca, ou quase nunca, mas que esse que teria que enaltecer o fato de que esse esporte está onde, tem essa campanha por ter pego equipes mais fracas.
Eu perguntei isso no podcast passado aqui.
E Eduardo falou sobre isso também na entrevista.
Não, né? Nesse momento, o esporte enfrentou clubes que estão do 9º ao 20º lugar, inclusive incluindo os do G4. Aí eu, assim, primeiro ponto, Série A, meu amigo, você não conta vitória sobre ninguém. Vê lá, o Goiás levou um fumo do Joinville hoje. O Atlético Paranaense, o Coritiba morto no campeonato, o Atlético Paranaense empatou em casa, tudo bem que era clássico, mas
pessoal,
empatou.
Pessoal, só para pontuar o que você está falando, a rodada de hoje que levou o esporte à liderança foi com os dois que estavam na frente dele perdendo pontos para equipes da parte de baixo, tanto Avaí quanto Coritiba. E os dois em casa.
Verdade.
Que pontos que dói muito mais.
Outro, a partir disso, eu considero, na verdade, isso a favor do esporte. Já disse isso. Porque em outros momentos o esporte não ganha essas partidas. E outro, se você está pegando equipes mais fracas, como Atlético Paranaense e São Paulo pegaram, a exigência de vencer. Se o esporte. É 5 vitórias que o esporte tem, na verdade, jogam a favor dele. Ele cumpriu o que os outros não estão cumprindo. Não por acaso é o líder do campeonato. Outra coisa, simplesmente você olhar a colocação, eu acho muito raso. Ah, o Vasco ganhou um campeonato fraco no Rio de Janeiro, ganhou, mas é o campeão carioca. O Santos não está bem? Não, mas é o campeão paulista. O Flamengo do Rio é o meu amigo, sempre vai ser o Flamengo
Maracanã. Como o Santos na Vila ganhou do Corinthians, é um jogo complicadíssimo.
Sim, o esporte não perdeu, é o que eu estou querendo falar assim. Você simplesmente analisar, o fulano está em 14º, o fulano está em 19º, eu acho, não acho muito, acho muito... Pouco isso. Porque numa situação normal, você joga, o São Paulo jogar em casa com o Sport. Certo? Isso não vai acontecer só no segundo turno. O Sport é o líder do campeonato. O Sport, sabe quantas vezes o Sport botou contra o São Paulo fora de casa? Nunca. Nunca. O Sport nunca empatou com o São Paulo fora de casa. Claro que o momento pode vir a ser outro. Mas naquela tabelinha, lá no começo do campeonato, quando você for marcar, é impossível que o São Paulo não tenha marcado um X na vitória em cima do Sport. Só que o contexto vai ser outro.
É verdade.
Então, assim, simplesmente você olhar pela colocação, meu amigo, não tem...
Não, e assim, e a colocação muda. Eu mesmo fiz essa pergunta.
E a colocação muda, exatamente.
Eu mesmo fiz essa pergunta no podcast passado. Trouxe pro João, tava aqui, Cássio, todos debateram. E o melhor exemplo é o Goiás. O Sport, quando enfrentou o Goiás, era um jogo de invictos, um jogo de dois times do G4, um jogo talhado como... de extrema dificuldade pela característica do Goiás fora de casa, e foi, porém, uma derrota e vai começando a mudar o rumo do campeonato. Hoje o Goiás é um clube que você já coloca ele na conta do rebaixamento.
Coloco,
eu
não.
Nos bastidores.
Perguntou, eu vou dizer.
Eu nos bastidores conheci Cássio. Eu disse, Cássio, ó, o quarto time está começando a aparecer.
Muito.
O Goiás é um. Aquele mesmo Goiás que largou bem, sobretudo pelo ponto, pela vitória conseguida contra o Palmeiras fora de casa, aquele Goiás...
Você está mudando a história que a gente falou no começo. Nesse momento, então, você já só está rebaixando um catarinense. Você já está salvando 3.
Não, veja só, não estou salvando. Estou dizendo o seguinte.
Tá fique...
Não, veja só. Do que eu vi até aqui, são 8 rodadas. Eu até que vi bastante jogos. Eu tenho visto um número bom de jogos da Série A.
O Vasco é o pior time.
O Vasco, o Joinville, eu acho
o pior Joinville time. É pior que o
Vasco. Eu ainda acho o Joinville o
pior. Essa time. Vitória do Joinville hoje sobre o Goiás foi surpreendente, né?
Não foi tão surpreendente, não. Porque assim, um time vence. O pior time da Série A vai vencer. E ele vence outros times fracos. E o Goiás, é até o que eu estava falando, é um desses times. Porque o que eu vinha falando é o seguinte, o Figueirense, o Avaí e a Chapecoense hoje jogam futebol melhor que o do Goiás. Porque o Goiás é o seguinte, é um time que, chatíssimo fora de casa, chatíssimo, mas acaba perdendo. Como perdeu do Sport, como perdeu do Joinville. Ele é chato, ele... marca bem, ele é difícil levar gol, mas nem sempre essa retranca, às vezes você leva gols ocasionais. E dentro de casa, a forma de jogar dele se desfaz completamente. Ele não tem força para atacar os bons times dentro de casa. É um time com limitação salarial, que eu não sei até onde essa limitação salarial que a própria direção do Goiás impôs, leva o Goiás. Então assim... Nessas 8 rodadas já há uma separação do joio e do trigo. Essa mesma questão que a liderança do esporte vai até onde? Existem outros, outros objetivos no campeonato, que já tem mudanças expressivas ou margens expressivas. 4 pontos pro quinto colocado já é
significativo, né?
Isso é o que aquela história que o João fala de gordura, isso é uma gordura nessa briga pelo G4. Você tem uma rodada, né?
Nesse momento, com 18 pontos e 8 rodadas, apenas 8 rodadas, o rebaixamento, já que a gente fala assim, sempre o rebaixamento, o rebaixamento é quase desprezível. Hoje já é quase desprezível. Por quê? 45 pontos a meta, certo? Ou seja, o Sport precisa de 27 pontos em 30 rodadas. Menos de um ponto por rodada. Para ser mais exato, 0,9 por rodada. A partir de agora, se o Sport tiver uma média de 0,9 pontos por rodada...
Livra a queda.
Detalhe. Se em 38 rodadas você soma um ponto, você soma 38 pontos, você está rebaixado. Ou seja, se o Sport... Agora, a partir de agora,
fiz uma campanha de rebaixada,
ele não cai.
Excelente leitura.
É uma excelente leitura.
Isso é para dizer assim, para não ficar preso. Até, claro, isso tem que respeitar. Veja, você tem que respeitar isso. Você não pode ignorar, até para não tomar uma surpresa no final, como acontece. Mas você não precisa ficar preso. Ficar preso isso até. Não. Pode começar.
Até fazer os 45 pontos. Até, né?
Exatamente, pessoal. Eu estava pensando. Mas não precisa ficar preso. Não, tipo. Né, hoje.
É o primeiro objetivo.
Não,
realmente.
Mas
assim, não, hoje já dá para.
Não precisa.
Não tipo, precisa.
Chegou 45 pontos.
Comemorar.
Porque se não chegar, é só se tirar o time da tomada. Tirar o time da tomada, assim, e ainda assim é difícil.
Então deixa eu fazer uma pergunta a partir daí, Cássio, que foi até o que Eduardo também respondeu. Quando eu perguntei para Eduardo o que poderia tirar o Sport desse caminho que ele vem trilhando até aqui, em linhas gerais, ele falou que, de repente, ele citou inclusive o ano passado, quando ele perdeu 12 atletas, tá, não sei o quê, coisa que a gente é praticamente impossível acontecer esse ano, mas ele fala que o que pode tirar o Sport do caminho de brigar ali por cima o tempo todo é perder algumas peças pontuais. E aí, vamos citar Durval, René, Richelli, jogadores que, se você for olhar no elenco do Sport, não tem
Durval
uma peça
por lesão,
de
lesão. Né?
Durval, claro, por lesão.
Não seria,
né?
Mercado exterior atrás de isso, Durval, isso.
Não. Mercado exterior seria René e Richelli. Durval seria por lesão.
Lesão,
né?
Acompanha. Tá aí o Sport sem Magrão.
Pois é.
Se a gente há 2 meses falasse assim, ó, Magrão...
Pode não contar com o Magrão, a gente aí, fala, ah, como assim?
Já se falava em rebaixamento, imagine o Sport que terminou, da forma que terminou, o Campeonato Pernambucano, projetar uma Série A sem Magrão...
Pois é, pois
todo
é.
Mundo diria que seria brigar pra não cair com muito desespero.
Eu vi quem é que falou isso, rapaz? Eu achei uma frase tão bonita.
Lucas Filipaldi.
Sabe qual é a frase?
Magrão não tá vivendo
isso. Magrão deveria estar vivendo isso aí.
É uma pena, né? É uma pena ele não estar vivenciando esse momento. Um jogador que tem tudo para se tornar, assim, vai se tornar eventualmente o maior jogador da história do clube, não está vivendo um dos maiores momentos da história desse clube, né?
Não. O que pode vir a ser, né?
Não, um dos maiores momentos da história do clube.
Exatamente.
O que pode vir a ser, isso. A história que pode. O início que pode vir a ser.
É bom pra
gente falar aí. Quando fala isso, aí é que eu tô falando, assim, para deixar o objetivo dos 45 pontos para trás. Não é limitar também a campanha ao título. Tipo, não for campeão, meu amigo. O título é... Ainda hoje é improvável. Mas, manter uma campanha alta, não com esse aproveitamento de 75%, é impossível, não vai manter. Esse rendimento vai diminuir. Mas manter um rendimento de 65, 67 pontos, que você, de repente, buscar um G4. Não é aquele negócio... Para o Sport, o G4 é perto de um título. Um G4 com o Libertadores, né? Salvo um
aquela
azar supremo,
né?
A crueldade de você terminar em quarto lugar, um brasileiro ganhar a Sul-Americana e perder a vaga. Aí é uma maldade suprema. Mas salvo essa exceção que existe na regra, terminar G4 e pegar a Libertadores. Velho, seria... Desde 71, o Sport já ficou 10 vezes entre os 10 primeiros lugares. Uma vez entre os 4, que foi 87. Então, assim... Terminar no G4,
eu acho
é representativo demais.
Cara, só um ponto que, enquanto a gente está gravando, muita gente está falando, eu estava vendo no Twitter, isso é justamente sobre 87, porque Assim, a Globo já há algum tempo considera o Sport campeão de 87.
Considera os dois.
E considera os dois.
Apesar de que no Footpedia da Globo, o arquivo da Globo, só considera o Sport.
Exatamente.
Mas pra você ver como de vez em quando se joga pra torcida. No arquivo da Globo, o Footpedia, que é um banco de dados gigantesco, de campanhas de tudo. Isso que entra é muito legal. O Flamengo tá lá.
E talvez por isso. Mas assim, ainda há uma imagem geral, incutada na cabeça das pessoas, de que a Globo não reconhece. Apesar de que eu faço, já reconhece há um bom tempo. No máximo, o que se pode dizer é que, como o Cássio falou...
É um bom tempo, mas só para curiosidade, um bom tempo, quantos anos tu imagina? Um
pouco, bom tempo, 5 anos.
Ah, isso que eu ia falar. É. Porque, por exemplo, é só lembrar aquele 2007 que Romero Lacerda teve uma apresentação nacional dos campeões. Aí, o Sport simplesmente não apareceu, o Globo Esporte Nacional, aí o Mário Lacerda reclamou e tal, e no dia seguinte teve um, acho que foi até com o Milena Ceribelli na época, se eu estiver enganado, que fez
uma retratação. Né? E o que aconteceu foi o seguinte, agora no Fantástico, foi mostrado os gols da vitória do Avaí, e a Globo, o texto do Fantástico definiu o seguinte, é a primeira vitória do Avaí na Série A desde 1987. Tá entendendo? A primeira vitória do Avaí, não, desculpa. É, do Joinville, mostrando os gols de Joinville e Goiás. E aí o texto do Fantástico foi na estatística. Essa é a primeira vitória do Joinville
na Série A,
desde 1987.
O Joinville jogou o módulo amarelo.
E o Joinville jogou o módulo do Sport. Ou seja, não sei se pegaram deslize da Globo, mas ou não.
Não, deslize não, veja. Veja, então o Footpad tem um banco
de dados. Que é o próprio cara,
o produtor. É o produtor falado, sei o quê. Olhou lá no Footpad e tal, qual foi a última vez que tá lá? É 87.
Ou seja, só mostrou que realmente a Globo, eu não acho que foi um deslize. Eu acho que é só mais uma prova de uma mudança contínua.
Eu acho que como empresa.
Eu só não me contento muito com isso, assim. Porque na hora da dividida é os dois. E assim...
Ela consegue... Veja só, ela não tem mais nenhum problema...
Se a justiça, eventualmente, dividir o título, aí a gente tem que ser... Dividir o título. Na verdade, o primeiro passo da justiça seria autorizar o julgamento. Mas se um julgamento futuro dividir o título, aí você aceita o título. Mas... Enquanto não há qualquer elemento oficial para isso,
a Globo, enquanto empresa, não tem mais problema
nenhum em reconhecer
87.
De maneira institucional, eu acho que a Globo não tem problema com isso, não. Porém, alguns de seus profissionais mais renomados, eles simplesmente trabalham de outra forma. Não, mas eles falam de outra forma.
Porque, na verdade, a Globo, enquanto empresa, não tem problema em reconhecer o Sport 87, mas ainda tem problema
em não reconhecer o Flamengo.
Tirar o Flamengo.
Não tira. Não tira. A verdade é que não tira.
Não sei. Se o caso se acabar no STF com o que vem, com a decisão da Justiça desde 1994, da Justiça Federal, que se mantém em todas as esferas, não, e está no STF agora, o máximo, depois de só cortear. Não sei, mesmo assim, se vai tirar.
E aí, Fred, onde eu vou discordar um pouco dessa tua análise.
Isso que eu falei.
Porque é o seguinte, quando você fala nas suas matérias, eu nunca vi... Em nenhuma matéria da Globo se referia ao Flamengo como pentacampeão brasileiro.
Esse é o erro.
A Globo só se refere ao Flamengo como hexa. Só que, para efeito legal, o Flamengo não é hexa. O Flamengo não é hexa. Então, se a Globo, enquanto empresa, anuncia o Flamengo, apresenta o Flamengo como hexa, eu não sei se ela aceita tão bem.
Jogo duplo.
Eu acho que é bem isso aí. Joga aqui e joga ali. Não quer comprar uma briga contra a maior torcida do país?
Como a placar. Tipo, a Globo estava na
organização... Mas o placar tornou-se relevante.
Tornou-se relevante, mas, querendo ou não, a revista mais conhecida...
Mas não,
perto da Globo não dá nem para comparar.
Mas só tô
querendo comparar com a situação.
O estrago feito pela placar histórico foi grande.
É enorme.
Ela foi uma das coisas. Mas hoje ela perdeu.
Mas hoje, 200 anos depois, considera os dois.
Considero os dois. E assim, agora,
talvez.
Agora rapidinho, Fred.
Talvez para não ficar em último lugar.
Irrelevante em questão de quê?
Não, a própria revista, assim.
Mas assim, o principal prêmio de jogadores individuais.
Mas é aquela coisa, é um prêmio. Porque, assim, a tradição se mantém, a gente fala da placar, mas.
O prêmio da placar é maior que a placar.
A placar nos anos 80.
Eu concordo.
O placar nos anos 80 era um.
Era um
o que existia nos anos 90, começou uma queda, mas hoje é. Qualquer matéria do UOL. Vale 100 vezes mais do que qualquer matéria da Placar, qualquer matéria da Folha de São Paulo. Assim, não tem mais nenhum peso de assim, tem o peso dela, né? Que não tenha, não é que é o zero. É que assim, hoje a produção jornalística.
Ficar a empresa enfrentando dificuldades, é uma coisa.
Não, a produção jornalística se segmentou. Né? Do mesmo jeito que jornais perderam importância no papel e ganharam importância na internet, a Placar também passa por esse processo. Também investe na internet, mas ela veio para o bolo. Ela era dominante no segmento revista.
Exatamente.
E hoje ela faz parte de uma pizza que tem muita, mas muitos retalhos, muitas fatias. Então, ela só joga o jogo igual a todo mundo.
Ó, antes de a gente passar para o próximo assunto.
Uma última vírgula que eu falei. Se eu sou campeão dessas últimas pontas.
Mas essa ponto vírgula é meu. Deixa, também, eu tenho uma pergunta para fazer antes da última. 87,
ah, sim. Que é o seguinte: é uma opinião que eu já trago há algum tempo. Eu acho que quando o Flamengo resolveu com Patrícia. Esqueci o sobrenome.
Patrícia Amorim.
Patrícia Amorim.
Nadador.
Recolocar a mão nessa confusão, ele só fez.
Perder.
Porque
o foi buscar a oficialização.
O distanciamento histórico ajudava a ficar uma coisa nebulosa.
Agora não, agora na hora tem que o Flamengo, informação o tempo todo.
Na hora que o Flamengo meteu a mão, ele fez com que os jornalistas de hoje, que estão nos grupos de comunicação de hoje, que já não são mais os mesmos, eles passem a pesquisar de forma séria.
Pois é,
mais ou menos
ainda. Não, com todo respeito a todos os colegas, mas ainda mais ou menos.
Lá no Rio é mais difícil, ter uns que são mais preguiçosos que outros. Mas, por exemplo,
a Folha de São Paulo. Também não acho que seja preguiça, não.
A Folha de São Paulo foi fazer uma matéria logo naquela época e trouxe a matéria sem qualquer possibilidade de Flamengo ser campeão. E isso vai remexendo, aí teve a decisão.
Folha?
Foi, logo que teve aquela divisão.
Foi o Diário, pô.
Sim, não, o Diário trouxe no dia seguinte. Na Folha, quando teve a história do Hexa de São Paulo, da Taça Bolinha, do Pedro de São Paulo. A história hoje, quando é recontada com seriedade, é muito mais fácil. Só o blog de Cássio tem uma infinidade de arquivos da época que deixam tudo muito claro. Aí todo mundo foi para o STJ, que já é algo gigantesco. É porque a gente pensa que o STJ não é nada, perto do STF, mas é algo gigantesco.
Só não é maior que o STF. É,
foi pro STJ e o STJ ratificou de novo. E o STF, lógico que há sempre o risco, né? Há sempre exemplo de um torcedor do Flamengo.
Não poderia estar.
Com o nome dele.
Marco Aurélio Melo. De direito. Mas com um cara que é ser o presidente do Flamengo, que o toque do celular é o hino do Flamengo. Isso tem matéria, pode estar no Google lá. Isso eu tô falando de forma literal. Não pode ser. Até pra ele mesmo, ele não pode ser o cara que, depende da palavra dele, acaba qualquer chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Não pode caber essa pessoa.
Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a lógica caminha pra que seja ratificado o que é ratificado há anos.
É uma decisão que se mantém desde 94. Né? Pra gente girar o assunto, fechar aqui com o esporte por enquanto, eu queria que vocês fizessem uma avaliação das estreias de André e Marlone. Como é que vocês...
André como titular.
Jogando um jogo inteiro.
Marlone jogou pouco tempo, fez uma boa jogada no último lance da partida, né? Ia fazer um golaço, depois o jogo acabou. Acho que eu não posso falar muito da estreia de Marlone. De André, o pessoal achou ele um pouco parado. Meu irmão, veja, ele não é um velocista, ele não vai ser um velocista, não. Ele é um cara de área.
Ele é um matador.
Ele,
né?
É um matador, um cara de área. Que teve duas chances. Uma produzida pelo Sport, gol. A segunda, um vacilo do Vasco, que estava atento, ele tem que estar atento, é um milhão, tem que ter esse papel. Finalizou até bonito, mas.
Muito bem finalizado.
Mas acertou o travessão. Ele teve. Então, assim, considerando isso, eu acho a estreia, como titular, uma apresentação muito proveitosa. Claro que ele pode, não deve, e acho que Eduardo irá cobrar uma participação maior da equipe com... Tipo, ele não vai marcar um jogador com a mesma intensidade do que Neto Moura, mesmo ali próximo a ele, marca. Mas, de repente, com o tempo, ele pode vir a ganhar um papel tático mais importante do que simplesmente ser um definidor de jogadas.
Fred?
Eu acho que Marlone vai ser titular do Sport e André não vai ser titular do Sport. Eu acho que as atuações de ontem já indicam um pouco, as atuações de sábado já indicam um pouco isso. Acho que Marlone entrou alguns minutos mal, mas rapidamente foi entrando na partida e
encontrou conforme, ritmo rápido, né?
Conforme Breno, que eu acho que eu citei aqui do Super Esporte, tinha ido pro treino, falou, já muito adaptado à função que tem que fazer. Já foi um digamos assim, um parceiro de René quando precisou voltar ali na esquerda. E mostrou muita velocidade.
Força,
e,
né?
Fez o lado esquerdo crescer. Mostrou um corte interessante para o meio, que é muito como o Michael Leite faz na direita. Então, É muito claro que o Sport vai ter Maicon Leite na direita e Marlon na esquerda. Não sei se em todas as partidas fora de casa, não sei como o Eduardo vai trabalhar Neto Moura, que vem oscilando muito. Talvez seja melhor... Eu acredito que a posição foi ganha por Marlone já...
Para o próximo jogo.
Já para o jogo de Chapecó.
E André? O que, é que você achou da estreia de André como um todo?
Veja só.
A estreia como titular.
Estrear como titular. Ele jogou pouco tempo no outro jogo. Estrear como titular, fazendo gol...
Já diz
tira,
muito.
Né, já diz muito. Já abre muitos caminhos para ele também, pra, até para solidificar. Mas acho que... Não... Ainda tem muita coisa para que você veja nele o título absoluto. Mas as entrevistas, a postura, foi interessante. Eu acho que ele quer muito. A frase dele quando ele saiu aplaudido foi de uma sinceridade...
Foi bacana.
Fantástico. Ele falou, há muito tempo, eu não me lembro a última vez que eu saí aplaudido do estádio.
Pois é.
Para a torcida. Ele vencendo sinônimo de frustração por onde ele passa. Desde que ele sai do Santos, todos os times que trazem ele, porra, tô trazendo André.
E se decepciona.
Tá aí o Atlético Mineiro com rombo gigantesco. Como fez um gol?
É a maior contratação da história
do Atlético. Da história do Atlético Mineiro, 20 milhões. Chutou, finalizou bem o segundo. Deve ser titular no sábado. Ainda que Hernani consiga regularização com a abertura da janela, não vejo Eduardo...
Janela que abre nessa segunda-feira e dura até julho.
Não vejo Eduardo lançando Hernani de frente contra a Chapecoense.
Já que você falou de Hernani vindo a ser regularizado, pode não, deve ser entrado no decorrer do jogo.
O decorrer do
talvez
jogo
até depende... Talvez até porque o próprio André não aguente os 90 minutos. É,
mas assim, o decorrer do jogo depende...
Do jogo.
Pode entrar até antes, inclusive. Ou antes ou depois, ou nem entrar.
Pode,
o time abre uma boa vantagem.
Sobre a estreia de André, eu acho, não dá pra gente não levar em consideração o fato dele ter feito um gol, ter metido uma bola na trave e ter sido a estreia dele. Eu acho que isso tem que se levar em consideração. Agora, de maneira coletiva, acho que faltou ele acertar um pouquinho mais. Ele errou mais do que acertou. Porém, acho que é perfeitamente normal, uma vez que é um atleta que estava sem atuar há muito tempo, entrou um restinho de jogo na rodada anterior, e eu acho que é natural que ele esteja sem ritmo. Errou um pouquinho mais do que acertou, mas acertou quando tinha que acertar, né? Botou a bola para dentro ali, mostrou que tem faro, a bola pegou meio no tornozelo, meio na canela, mas entrou e no fim das contas é isso que importa. E depois mostrou qualidade de fato na finalização, aquela bola que acertou o travessão.
Eu ia comentar, fazer uma pergunta a Cássio, mas hoje a gente não vai falar não.
Vai não?
Hoje a gente vai conseguir terminar sem falar.
Vai não.
Já falou. Azevedo, do.
E não inominável. Sim, mas de minha parte não foi, né?
Ele jogou essa rodada, né? Só joga a quarta.
Verdade. Ó, galera, vamos pra Série B. A gente já comentou o jogo do Náutico Paysandu, que abriu...
Vou fazer uma pergunta só pra terminar o assunto esporte. E Série A. O fato de ser líder muda a obrigação do esporte. E eu vou citar só esse jogo com a Chapecoense. Vou nem... O esporte, em condições normais, temperatura e pressão, se voltasse com empate desse tipo de jogo...
Continua sendo bom o resultado do empate.
Eu acho também, continua sendo bom o resultado. Mas o time vai buscar o empate ou vai buscar a vitória?
O esporte sempre vai entrar, pela filosofia do Eduardo, o esporte sempre vai entrar buscando a vitória. Agora busca a vitória dentro da segurança
que ninguém percebe, né?
Busca a vitória como? O meu jogo é o quê? É fechar aqui na marcação e sair rápido no contra-ataque, normalmente agora pela direita com o Maicon Leite numa velocidade realmente bem acima da média.
Nas três partidas fora de casa, uma foi 0-0 por falta de ataque, o esporte estava esfacelado no ataque.
Ali 0-0 era o máximo.
E nas outras duas, dois empates em 2-2.
Pois é.
Com ataque funcionando, ficando em vantagem contra o Flamengo e contra o Santos. Quando empatou 1-1, o 2-2 acabou a partida, mas quando empatou 1-1, teve chance de virar o jogo. Então, assim, tem que lembrar da postura dessas partidas.
Isso. Então, eu acho que o Sport ele vai buscar a vitória. Eduardo até comentou comigo, não sei se ele chegou a falar na entrevista, mas ele falou assim, que o que ele tem falado para os atletas, de fato, é que eles têm encarado cada jogo como uma decisão. E o discurso é mais ou menos assim, velho, se a gente ganhar, a gente continua na liderança. Então, o pensamento é bem esse mesmo. Agora a gente sabe...
Eu acho que esse obriga a tentar ganhar.
Mas esse esporte de Eduardo é um esporte que sabe jogar a competição.
sabe.
Ele sabe jogar
com competição. Assim, quando eu penso assim, se o time vai pra empatar ou pra ganhar, eu sempre penso assim, 35 no segundo tempo. Que é lógico que vai pra ganhar. É. Todo time entra em campo pra ganhar. Mas 35
tira o pé.
35 no segundo tempo.
Tá 0-0.
1-1.
Acabei de lembrar que a gente esqueceu aqui.
Vai buscar ou não?
Aquele assunto que
tá
falando do programa.
Eu vou falar, ainda é tempo.
Da venda, da prioridade.
Fale aí, não sei quanto tempo tem não, mas...
Aí o homem dói dali.
Quanto tempo tem?
A gente já tá bem estourado mesmo. A gente tá com 47... 47 não. Aqui tem 47 mais 8 minutos, né? A gente tem 55 minutos já. E ainda tem...
É uma pena.
Fale resumidamente, porque senão vai ficar também... Depois que o cara faz um... Quase chora pra não falar...
Era... Não é isso, não.
Eu acho que em 2 minutos, 1 minuto ele fala.
Não, então, é só não repercutir, é só falar. A venda dos jogadores que a gente estava falando era questão de prioridade no esporte. O que é prioridade no clube de futebol? Prioridade do clube de futebol é disputar campeonatos, ter rendimentos positivos, mostrar competitividade, buscar títulos. Aí acabou virando que se convenciona a revelar grandes jogadores, de vender. Isso tudo tem que ser feito para gerar a consequência de uma boa campanha, de grandes campanhas. Então, não a consequência de fazer grandes campanhas para poder revelar jogadores para vender. Tá se
invertendo. O clube não tem que ser superavitário, não.
Não,
tem que ser vencedor.
Nem isso. Pode até ser superavitário, mas não que se dispute campeonatos para revelar talento. Não, a ordem não é essa, não, meu amigo. A ordem de revelar qualquer jogador é para
fazer caixa e trazer contratações.
Ou fomentar tecnicamente a equipe ou fazer caixa. Então, no momento que o Sport trazendo isso para o Sport, no momento que o Sport está com essa campanha agora e se fala da venda de René Richelli, das possíveis negociações dos dois com o mercado estrangeiro, para a Europa, para a Ásia, sei lá. Eu acho que o Sport tinha. Claro que deve estar tentando. Eu não estou falando aqui, talvez até o óbvio. O Sport deve estar tentando que se essas inevitáveis saídas para o Sport aconteçam pelo menos em dezembro, depois do campeonato, que seria a segunda janela lá da Europa. Estaria ótimo. Se não for, eu acho que estragaria a campanha. E nesse momento, a prioridade do Sport não é vender Richelli nem René. Não é fazer caixa. Não é.
É a chance histórica de fazer uma grande campanha. Né?
É, fazer uma grande campanha. Chutando o número. Se de repente alguém chega e diz, ó, se René sair agora é 15 milhões. Se sair só em dezembro, vai sair por 10 milhões.
Vale.
Não. Esses 5 milhões de diferença.
Vale.
Vale. Então. Porque a prioridade do Sport não é vender, não é vender por 15.
Isso.
É fazer a campanha.
Não, e supervaloriza todos os outros.
Isso.
Uma grande campanha. Vai valorizar Neto Moura, Ronaldo, todo o reserva.
E olha lá
todo
que de
repente supervaloriza. O próprio René.
Pronto, professor.
Na Série B,
Percute isso outro dia.
Na Série B, a gente já tratou a abertura da rodada, onde o Náutico empatou com o Paysandu por 1-1. Mas no sábado também, no mesmo horário do jogo do Sport, o Santa empatou com o Ceará por 3-3. O Ceará alcançando o seu terceiro gol ali no apagar das luzes. Mas diante da circunstância pela qual o Santa vinha passando, como é que vocês analisam esse empate? Com que sabor ficou
amargo,
desse empate?
Não, pior possível. Amargo demais. Você falou nos últimos instantes, para ser mais exato, foi aos 48 minutos. O terceiro gol do Santa saiu aos 45.
Tem que estar muito distante para dizer que, em alguma lógica, pela lógica de Ceará, pelo tamanho, foi um empate positivo, assim. Mas ninguém, a gente não está tão distante disso. Qualquer pessoa que lida com, que encontra qualquer torcedor do Santa Cruz...
Não, é o sentimento de frustração.
O treinador, o jogador...
Primeiro que o Santa cedeu o empate 3 vezes na partida.
Um homem a mais, praticamente, o jogo...
Jogou um homem a mais durante mais de uma hora. Tem alguns pontos.
Expulsão justa, inclusive, do goleiro do Ceará.
Né? Sim, justa. Os cearenses aceitaram o pênalti da imprensa do Ceará. Quando eu digo cearense, a imprensa do Ceará, porque a gente segue também e acaba virando... O Twitter é muito legal. Acaba virando uma grande reunião. Está acontecendo ao mesmo tempo. Em 2 segundos você já tem a opinião de tudo quanto é canto sobre a mesma coisa. Todo mundo concordou com o pênalti. No Ceará, a imprensa não concordou com a expulsão. Eu concordei, assim.
É o último homem. Mas deu tapa pra tocar a bola.
Acharam que podia ser pra amarelo e tal, enfim. Mas foi a expulsão, achei que não se discute. O que se discute mesmo é o pênalti. Mas antes de chegar no pênalti lá pra falar daqui a pouquinho, só sobre a partida do porquê da frustração. Você deu empate 3 vezes, jogar com a mais durante mais de uma hora, abriu, fazer 3-2 aos 45, isso é resultado de vitória, isso é gol de vitória. Não pode tomar aos 48. O terceiro gol foi falha de Fred. Teve uma discussão na redação, até antecipando a matéria, que é a matéria do Diário de Pernambuco dessa segunda-feira, é uma matéria sobre Fred.
Frit, frit, Fritado.
É, eu li a matéria, uma análise do repórter.
Com razão, assinada, com razão.
É, uma análise do repórter Yuri de Lira sobre bem, o desempenho do goleiro. É, bem instrutivo.
Destrutivo.
Hã?
Assim, eu não estou analisando com razão ou não, mas assim, a matéria é muito contundente.
Sobre Fred. Mas aí a gente... Eu discuti antes, por exemplo, o primeiro gol do Ceará, eu já não achei tanta falha dele, eu achei que ele defendeu com o pé e, pô, a bola bateu no atacante e entrou.
Eu achei sorte do Ceará.
Eles acharam que ele tinha que ter tido reflexo já no primeiro lance. Mas assim, isso é uma questão discutível, mas tá lá, a matéria tá assinada. Mas no terceiro gol do Ceará, o de pênalti não tem o que falar, o terceiro gol do Ceará, eu acho que um goleiro um pouquinho, Thiago Cardoso talvez... O si é foda pra você comentar.
O si é foda
pra você. Mas
Magrão
foi defensável.
Que é tido no Sport.
Falha também,
com claro. Com toda justificativa. Um melhor goleiro possível pro Sport.
Falhou numa decisão, né?
Falhou na decisão contra o Bahia de forma um chute muito não, pior.
A falha de Fred não foi frango, não.
É,
não. Não passou nem perto disso. Eu só disse que a bola. Veja, o de Magrão foi falha, diferente. Foi frango, na verdade. O de Fred foi um lance defensável. É um lance que no último minuto, se você é atento, você tá na pilha do jogo, aí você defende.
Eu fiz essa ligação, porque na verdade, assim, eu não acho. Eu acho que é um pouquinho injusto. Ou não é nem injusto, assim. Tem que ter um pouco de cuidado na hora de colocar em Fred.
Não, tô fazendo
eu
isso
sei,
não.
Tô dizendo, a conta de um problema que foi muito bem alertado, acho que por você mesmo, no podcast passado. Quando há um senso comum de que o Santa está onde está por falta de um atacante, de que o Santa está onde está porque não tem ninguém para colocar a bola para dentro. E a gente foi ressaltado aqui, acho que por Cássio ou por João, não me lembro, mas acho que por Cássio, que o Santa tinha um número de gols marcados muito próximo ao do Náutico. E um número de gols sofridos, aí sim, uma distância enorme.
E isso resultava em 13 pontos na classificação.
Exatamente,
de diferença.
A diferença. Então, hoje a gente tem o Santa Cruz com 15 gols sofridos em 8 partidas.
Eu acho que é o mesmo número do Náutico. O Náutico está com quantos?
O Náutico tem 14 marcados.
Não, então me confundi.
Gols sofridos. Só Mogi Mirim levou mais gols do que o Santa Cruz, que levou 16 gols. Então, assim, está claro que o problema do Santa Cruz não era...
Levou 3 do Ceará, 2 do Luvertense, 2 do Paysandu, 4 do América. Toda vez que está 2 do Macaé, está saindo levando fundo.
A média é de quase 2 para o jogo, né?
Não, superior, né? Nisso que eu falei?
Não.
Fora de casa, eu tô falando.
Ah, fora de casa. Mas dentro de casa, são 8 jogos e 15 gols sofridos.
Não, é que tá dentro de casa só levou 2. Um do Paraná e um do ABC. O fumo tá fora de casa.
Agora, então assim, quando eu digo, o grave problema do Santa Cruz não é o ataque, não é que o ataque não tem problema, não. O ataque tem problema. Inclusive, Marcelo Martelotti mexeu e interferiu corretamente ao retirar Bruno Mineiro da equipe. Bruno Mineiro é um atacante que, tirando talvez o seu melhor momento no Náutico, já o Bruno Mineiro do Sport, e desde então por onde passou, é um atacante que participa pouquíssimo do jogo.
Tá incluindo do Sport já também?
Já o Bruno Mineiro do Sport. Eu tirando aquele Bruno Mineiro do Náutico, que era um atacante mais vivo e finalizava muito bem, e o Bruno Mineiro do Sport era um atacante que pouco participava do jogo, mas que finalizava com uma boa precisão. E assim foi o Bruno Mineiro nas suas andanças desde o Náutico. Com o Náutico é que ele conseguia ter mais, ele estava melhor encaixado. E no Santa Cruz a gente tem o Bruno Mineiro, que não participa dos jogos e não acerta a finalização. E aí é um jogador que passa de um atacante médio para um atacante menos um. E a prova disso é que a saída dele deu vida ao ataque do Santa Cruz. A gente já vinha falando assim, quase como com que um pecado admitir que Betinho vinha sendo melhor que Bruno Mineiro. Já se admitia.
Nesse ano foi.
Já se admitia. Então, assim, a entrada de Natan jogando ali, o próprio Walter, assim.
Já dá pra ver então a evolução em relação ao
Bruno Mineiro perdeu e muito. Perdeu não só a condição de titular do Santa Cruz, como perdeu espaço. Ele hoje, pra voltar, pra mim, a forma de lançar Bruno Mineiro no time a partir de agora é: tá desesperado, tá dando sufoco no final, põe ele na área.
E vê se ele resolver, ele vai começar a resolver
com que espaço. Mas você não pode se dar o luxo, um time vulnerável como Santa Cruz, não pode se dar o luxo de ter um jogador a menos. E a partir daí, as mudanças que o Martelotti fez, eu acho que funcionaram, assim.
É, mas vamos lá também. Também é tudo mil maravilhas, não.
Não, tanto que levou três.
Lúcio... Não, mas... Quem isso é? Lúcio e Renatinho, né? Lúcio e Renatinho, a gente falou aqui...
Devem ser substituídos, né?
Não, próximo jogo. Não, veja. Eu vi gente falando assim que Lúcio pode ser usado como meia, não como lateral, e Renatinho como meia, não como lateral. Não discordo. O que não pode é fazer o que foi feito ali. Juntar os dois pra ver se dá um. Não, foi mais ou menos o que aconteceu.
Foi isso mesmo.
Se juntou Lúcio e Renatinho pra ver se dava um ali no lado esquerdo. Não dá. Lúcio não tem força. E Renatinho é uma fábrica de...
De espaço.
De espaço.
Isso é um problema grave.
Meu amigo, veja. Eu não sei se foi Fred que disse outra vez. Eu fiquei pensando assim, enquanto os times da Série B...
Foi não.
É, mas tu já pode ter falado assim, ó. Mas, Renatinho jogaria. Eu fiquei pensando isso mesmo. Porque no Santos ele é o meu pirraia. É assim, a galera tem um show. É um show. É. Enquanto os times da Série B, Renatinho jogaria. Eu não... Me falaram dois, Oeste e Mojimirim. Não sei se tirando onda ou...
Sobre Renatinho, eu até já dei a minha opinião. Eu acho assim.
Não é só questão de habilidade e tudo. Fisicamente.
É, Renatinho é um jogador muito pequeno. Ele é um jogador.
Atrapalha, pô.
É, e atrapalha. Tem que se enxergar que atrapalha. Que pro jogador ter o tamanho dele e ser diferente, ele realmente tem que ser diferente. O jogador tem que fazer muita coisa para superar a desvantagem física que a baixa estatura dele proporciona, ainda mais numa posição como a de lateral. O lateral sobe e desce o tempo todo, precisa ter velocidade, precisa ter passada larga. Renatinho não tem, pô, por uma questão física. Não dá.
Na lateral não dá.
Não dá, não dá.
No meio, Renatinho,
quando funcionou alguma coisa, sempre foi de meia. Funcionou com o Martelotti, porque o Martelotti adotou 4-5-1 do Santa Cruz, com o atacante lá na frente, ele aberto na esquerda.
Que é mais ou menos o que...
Que foi o que ele tentou fazer agora, de novo.
É,
né?
O que vai voltar a adotar com certeza. Aí pode ser que ele volte a estar funcionando agora na lateral. Não dá, meu amigo. É da mão em ponta de faca.
Tem uma tendência, tem uma
também
tendência...
Também não gosto de Nininho.
Pronto, mas tem...
O Nininho é horrível.
Tem uma possibilidade...
Acho que os problemas são grandes lá na lateral.
São muito grandes.
Eu tô dizendo, o problema... Tem muito problema escondido do Santa Cruz.
Então, vê só. O Santa agora está... É, Martelotti deve ter de volta aí Marlon, Biteco e Lelê. Deve ter à disposição pro jogo contra o Sampaio Corrêa. É, vocês acreditam que, de repente, a gente já pode ver uma mudança mais significativa na formação com, de repente, Marlon entrando no lugar de Lúcio, Biteco entrando no lugar de Renatinho, que Renatinho está fazendo essa meia ali, Biteco caindo ali pela esquerda. Vocês acham que já é possível vislumbrar isso aí diante do que a gente viu, diante das falhas que a gente vê ali na esquerda?
Isso é uma difícil pergunta, porque aí a gente teria que estar um pouco mais na cabeça de Martelotti, porque não teve nada, nenhum movimento pós...
Jogo, né?
Pós-jogo, né? E eu não sei até que ponto ele não achou que o time funcionou. Porque, queira ou não queira, o time voltou a ter
uma produção ofensiva.
Uma produção, aí, né? Ainda que com um homem a mais a partida inteira. Mas eu acredito que, contra o Sampaio Corrêa, ele vai ter, mesmo o jogo sendo Arruda, um adversário chato.
Muito chato.
Um adversário que, desde o primeiro semestre... mostrou-se organizado. Não vamos esquecer que o Sampaio Corrêa foi eliminado da Copa do Nordeste por escalação irregular. Senão ele teria passado em primeiro, o Sport em segundo do grupo. Então, assim, ele tem que ter muito cuidado com a forma com que ele vai encarar o Santa Cruz, porque há uma ligação entre o empate do Ceará e o jogo contra o Sampaio na Arruda. Se ele vence esse jogo, esse empate do Ceará, que hoje é impossível a gente considerar bom pelas circunstâncias que foi, mas ele já começa a respirar. Ele diz, ó, cheguei, empatei fora, consegui uma vitória em casa, e assim, é o que eu já disse outra vez, o Santa não vai precisar de uma revolução, de uma super reação para escapar da zona de rebaixamento, não. Na hora que o Santa estabilizar um pouquinho e fizer o normal da Série B, ele sai da zona de rebaixamento. E eu acredito que há um cenário bem factível para que o Santa... não só sai da zona de rebaixamento, como cria uma distância minimamente segura e se
pouse ali
no meio da tabela.
Na marola.
Na marola para baixo da tabela. Porque assim, queira ou não queira, 8 rodadas já gerou um dano bem, bem significativo, de 10 pontos ali do G4. Mas, e não vejo assim, não
é
são
uma
só,
caminhada muito longa para tirar isso aí. Não é uma caminhada de quatro rodadas.
E não são só números, né? O Santa não tem dinheiro para investir. O Santa não vai trazer grandes jogadores. E esse time que o Santa tem sozinho, Martelotti não vai fazer a mágica de desencantar a ponto de uma super reação. Mas tentando ser bem, bem específico na sua pergunta, Celso, eu acho que ele pode mexer sim. Mas eu acho que dificilmente saem os dois.
Deve sair um ou outro.
Eu acho que o caminho dele entrar com o Marlon e transformar Lúcio para o papel que Renatinho fez nesse jogo
é uma possibilidade maior.
É
bem provável mesmo.
Talvez ele aposte mais em Lúcio do que em Renatinho nessas próximas rodadas.
Exatamente. Né? Acho que Renatinho volta...
Meu único questionamento é que Martelotti gosta de Renatinho.
Esse é o problema.
Pode ser que simplesmente Lúcio perca a posição e Renatinho se mantenha...
Acho que seria o contrário.
Veja, levando em consideração o histórico, Renatinho foi importante com Martelotti na passagem de Martelotti pelo Santa, na primeira passagem dele. E talvez ele leve isso em consideração, né? Por conhecer o jogador, por conhecer o que ele pode fazer.
E, completando a resposta, a minha opinião, eu, Fred, treinador, tiraria os dois.
Eu também tiraria os dois.
Renatinho, tá jogando com 3 meias, por exemplo, vai colocar quem?
Biteco.
Certo. Quem são os outros 2 meias? Ele já disse que João Paulo e Daniel não dá pra jogar junto.
Olha só.
Que se deixar Pedro Castro, não, pelo amor de Deus, velho.
João Paulo tem que jogar.
João Paulo é titular. João Paulo, provavelmente, tecnicamente, é o melhor jogador do Santos.
João Paulo, Biteco e mais quem?
Não, ele faz o que ele fez.
Eu acho que
Natan
Eu não duvido que ele coloque o Pedro Castro, não.
Como?
Não duvido que ele continue com o Pedro Castro, não.
Meu Deus do céu.
É como eu tô falando, tá muito... Marcelo mal chegou. Não, é difícil adivinhar a linha que ele vai por um jogo em que ele teve um trabalho. Vamos esperar aqui os treinamentos e se tiver podcast essa semana, a gente...
Amigos, e o Náutico?
Inverteu, foi?
Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Também invertendo. Você...
Náutico tá treinando.
O Náutico como vice-líder, como é que postura você acha, Fred, que ele deve adotar contra um ABC que tá ali no meio da tabela?
É a mesma pergunta do Esporte que eu tava
exatamente
falando.
Exatamente.
Você devolvendo. Só abrindo o assunto do Náutico, que a gente tinha falado dele na terça, o restante da rodada não só foi bom... Porque todo mundo de cima ficou por ali. O Botafogo, surpreendentemente, não ganhou do Boa em casa. Bahia e Sampaio, que se enfrentavam, empataram. Assim, Vitória ganhou, América Mineiro ganhou, mas o Náutico continuou em segundo e ali fica. E o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. Começou a Série B. Porque a grande largada do Náutico, pra mim, colocou o Náutico de vez na briga pelo G4 e deve continuar por um bom tempo. A não ser que eu não vejo, como eu falei, que eu não vejo no Sport uma possibilidade de desligar a tomada. Eu não vejo no Náutico também uma possibilidade de desligar a tomada e de repente o Náutico passar a perder todos os pontos e cair de patamar. Mas eu também não vejo no Náutico, e eu não sei nem se eu vejo no Botafogo, mas vejo mais no Botafogo que no Náutico, a possibilidade de sair abrindo e de fazer uma Série A, ter um time já garantido na Série A e outras 3 vagas. Ou como se chegou a se desenhar, mas era muito no início, o Botafogo e o Náutico abertos e 2 vagas.
Então já passou o Bahia, né?
Exatamente, passou o Bahia. Para mim agora começa outra Série B para o Náutico, que é a Série B da briga. Ele agora vai brigar rodada a rodada pelo seu lugar no G4 contra uma lista de times que vai pelo menos até o Macaé.
Por sinal, essa rodada foi excelente pro Náutico, já foi. Na sexta-feira.
É, o que eu falei, né?
A secação de lista.
Excelente a partir do empate em casa, né?
É. Que a partir do empate em casa.
Sim, lógico. Porque ele tinha 2 pontos de vantagem sobre o quinto lugar, agora tem 1. Apertou o G4.
Criou bolo.
Mas nem Sampaio e Bahia empataram como o Lisca tava sonhando. E o principal foi o Botafogo.
Ele não ganhou do Boa.
Que... Mais uma vez, vi outra partida do Botafogo, assim como já teve contra o Paraná.
Isso vale pela briga, Rafael, por um possível título da Série B. Uhum. Porque o Botafogo desgarrar ou não, se fosse para escolher, um ou morre. Tipo, tu quer qual o resultado que ele beneficie? Sampaio e Bahia, o jogo do Botafogo. Do Botafogo é quase relevante. Tá em primeiro lugar, assim, as pessoas esperam que o Botafogo...
Mas outra coisa, o principal era que era contra o Boa Esporte.
Contra o Boa não tem problema,
pelo amor de Deus.
E não tem problema torcer contra. Se fosse Botafogo e Sampaio, aí eu se fosse o Náutico,
provavelmente seria Botafogo.
Mas assim, o que me impressiona é que o Botafogo está lá, 20 pontinhos, mas não pegou nem a casca grossa ainda. Pegou o Paysandu Bambu no começo lá e ganhou. Se jogasse hoje, não ganhava aquele jogo, eu acho. E o futebol do Botafogo, quem assiste partida do Botafogo na Série B, é, assim, é linda, é. Mas está muito longe do ideal. E eu acho que quando pegar Sampaio, Náutico, Bahia, Vitória...
Na verdade, essa Série B, a organização da tabela parece estar reservando o início desses jogos agora, né? Porque ninguém passou por super testes. E se você for considerar o Náutico, ele você pode colocar na conta. O Ceará era um super teste, mas aí é a mesma coisa que a gente coloca para o Sport. Na hora que está o penúltimo colocado, deixa de ser uma vitória das mais relevantes. Mas é muito importante.
É isso que eu estava falando. Você ter ganho do Ceará, eu não sei se agora seus entendidos
falam tão rápido. Não, para mim é importantíssimo.
Não, porque, por exemplo...
Mas cabe o mesmo questionamento.
Sim.
E a nossa mesma resposta.
Falar assim, mas o Ceará está lá embaixo da tabela. Não, meu amigo, é o Ceará, é o campeão do Nordeste. Na hora do papelzinho, que a gente sempre tem que frisar lá no começo, o Ceará nunca vai ser um resultado que você coloca cravado.
Nesse momento, o resultado mais importante que o Náutico teve nessa Série B, assim, de... Foi o peso da vitória do América Mineiro.
Que é o segundo da sequência, né?
Que é a segunda sequência.
E América, né?
E foi um jogo que, pra mim, como eu falei antes, remeteu muito a Náutico e Paysandu. E eu acho que o Náutico, se tivesse que ter perdido ponto em um dos jogos, aquele do América Mineiro, o Náutico correu mais risco de perder pontos até contra o Paysandu, onde acabou perdendo. Mas os dois jogos tiveram caminhos bem parecidos. E esse jogo do ABC é perigoso. É perigoso porque agora há um peso.
O ABC não faz nada em casa, só faz fora.
Nem fez fora agora também.
Só não faz nada em casa. Pode ser que agora reverta, né? Querer fazer uma coisinha que não fez nada fora.
Mas é sempre melhor jogar em casa. Eu acho o seguinte, se não faz nada em casa...
É circunstancial.
É melhor, sobretudo numa Série B, em que as diferenças são menores. Porque
o peso da torcida, o peso da pressão, né?
Na Série B, as diferenças são muito menores. Numa Série A, o Joinville é muito abaixo. O Joinville dificilmente vai perder de um Atlético Mineiro. Dificilmente
vai, ganhar,
vai,
né?
vai tirar pontos de um Atlético Mineiro. Dificilmente vai tirar pontos de um São Paulo. Mas o Boa tirou ponto do Botafogo.
A Chape tirou do Botafogo.
Mas a Chape não é o Joinville. A Chape é organizada. É segundo ano de Série A.
Vitórias.
Segundo ano de Série A. Você já é diferente.
4-0-4.
Já sabe jogar. Você já é diferente no segundo ano de Série A. Você já tem corpo. E a mesma coisa, assim.
A Chape tá fazendo aquilo que a gente costuma fazer, né?
Os pontos em casa, sim.
Não. De campanha. Tá lá, com um orçamento mínimo. Ter ficado na primeira divisão, meu amigo, já é um estrago.
É corpo. Mas pra gente não fugir da Série B, o que eu acho.
Mas tá comparando com
o Série B. Não, tá, exatamente. Mas assim, na Série B, o Boa tirar ponto do Botafogo acontece muito mais. Então, assim, o Náutico vai ter, se não me engano, agora.
É ABC fora.
Aí vem pro Oeste.
Aí volta pro Oeste.
E sai pro Mogi. Jogos em tese fáceis. Mas...
Mogi Mirim, que tem a pior média, se não me engano, de público, uma das piores médias de público da segunda divisão. Aí Rivaldo, que é daqui, pernambucano, que é o presidente, fez o quê? Aumentou o ingresso, sem conta.
A lógica.
Pergunte a ele.
Fechou o clube. Não, ele tá querendo fechar o clube, só pode. Na minha cabeça é isso.
É tipo assim, não tô ganhando nada. Vocês não querem vir pro jogo, não? Beleza, agora nem quero que vocês vejam. Sem conta.
Ó, já que a gente tá falando do Botafogo, só vou lembrar uma coisa. Botafogo agora pega Macaé. Depois.
Vasco.
Depois. Depois. Recebe
Eita,
Sampaio.
Lembrei, meu irmão. Vai, diz aí, Rafael.
Depois. Visita o Ceará. Ainda assim, você não roda. Visita o Bragantino, mais tranquilo. Depois.
Não, recebe tranquilo, o Náutico, Bragantino melhorou.
Recebe o Náutico e depois pega o Bahia. Sequência agora do Botafogo vai...
Não, vai lançar, porque vai só. O próprio Náutico não pegou Botafogo, Bahia, Vitória. Que pra mim são os três...
Principais.
Os três pontas de lança da Série B. Então assim, uma nova Série B começa. E uma nova Série B começa pro Náutico, ele largando bem. Digamos assim, acabou o treino. Acabou o sábado, a definição do grid.
Fred, por que isso não se aplica à Série A?
Se aplica também.
Mas você não usou isso.
Eu pergunto, veja só. Não, porque o Náutico já vem de dois resultados, Cássio. O que eu quero dizer é o seguinte, o Náutico vem de... A gente não pode ignorar, o Náutico vem de uma derrota e um empate. Certo? O Náutico não é o Botafogo, o Náutico não é o líder.
Náutico, sim, o Náutico era o líder.
Sim, o Náutico está a um ponto do quinto, como você mesmo falou. Então, assim, pra mim o Náutico entrou na competição dele agora. Pra mim o Náutico vai...
É tipo abrir os olhos, é isso que tá querendo dizer?
Não, não, não. Pelo contrário, eu tô achando... Eu acho que esse comentário que eu tô fazendo é positivo. Tipo, acabou o treino...
Então,
o
Náutico não tava entendendo, eu tava achando negativo.
Não, acabou o treino...
O White Náutico... Walker...
Não, acabou o treino e o Náutico ficou largando em segundo. E agora ele vai jogar a Série B. Porque eu quero deixar claro o seguinte. Não sei se algum torcedor do Náutico... Eu acho que não. Havia criado a ilusão de que o Náutico subiria com larga vantagem para o quinto. Eu acho que ninguém acreditou nisso. E o que eu quero dizer é que o Náutico agora vai brigar rodada a rodada com 4 ou 5 times. E que a tendência é que esses 4 tem que ter plenas condições.
Deixa eu falar um negócio que eu me esqueço aqui. Fala. Tu falou de Eduardo do Botafogo. Aí como a gente gravou sem ter escutado o áudio, assim, a gente gravou, o áudio tá na gravação, mas não a gente escutando ele de forma linear, aí acabou passando batido, mas ele tem um áudio quando o Eduardo Batista se refere, uma das respostas do professor, se refere aos times, os principais times, os maiores times do país.
O G,
eles, é G9, G11, eu não sei exatamente não, aí eu digo, Eduardo, é G11. É G11. Ele falou assim, é G9, G11, eu não sei se ele... No áudio, não sei se ele chega a falar G12. Mas ele ficou na dúvida do número. É 11. Não tem 12, não.
Pode ser 12.
Hã?
Pode ser 12.
Não é um processo lento.
É um processo complicado.
Não é um processo... Mas é isso que eu tô falando. Assim como foi lento a saída do Botafogo, pra entrar outro... Agora, só se você empurrar a porta, meu irmão. Série A, liberta, aí você derruba a porta, aí você diz, tu cheguei, mas como aí, isso não acontece...
Fechando esse sinal que é ABC... É um jogo muito importante esse ABC e Náutico, porque se o Náutico ganha, acabou, vira a página de empate em casa com o Paysandu, vira a página da derrota para o Atlético Goianiense.
Volta a vencer.
E se empata.
Se empata, ele entra mais ainda no perde e ganha. Ele entra mais ainda...
Como é que entra no perde e ganha se ele empatou?
Veja só.
Gostasse.
Cássio tá tentando fazer com que o debate sobre o Náutico não ande, por algum motivo. Mas.
Gostasse.
Ele se aproxima muito mais do que vencendo o Sampaio, do que vencendo o ABC,
do que vencendo
o
Bahia,
do que o que ele vinha sendo.
E ele próprio, é verdade.
Do que o que ele próprio vinha sendo. Eu acho que cabe ao Náutico agora, nesses três jogos, o Náutico dominar esses três jogos, o Náutico volta para a condição de Náutico inicial, que é o Náutico que vai acima da briga mortal pela vaga. Só que eu não sei se é possível. Eu não vejo no Náutico força para ir, e qualidade e possibilidade de investimento e desenvolvimento para ir a galope.
Mas a galope não, numa briga certamente. Até porque é de fato, mesmo vendo aqui que os outros também não têm esse potencial para fazer algo diferente.
Certamente assim, é muito cedo para arriscar para jogar ficha.
Certamente em relação aos outros, o potencial dos outros.
É muito cedo para arriscar para jogar ficha para dizer que eu acho que o Náutico está entre os quatro. Mas do que eu vi jogar, do que se...
Totais condições, ele está ali.
O Náutico vai brigar com todos eles, no mínimo, de igual para igual.
Tem uma novidade para vocês. A gente está estourado.
Desde quando essa novidade?
Sim, mas e aí? O que é que faz?
E aí é o seguinte, a gente tem que discutir o Brasil e eu vou pedir pra gente ser mais objetivo.
Dunga trabalha com dificuldade.
Vamos
e
lá.
Dunga é objetivo também.
Definida aí as quartas de finais da Copa América. Chile e Uruguai jogam na quarta-feira, Bolívia e Peru na quinta, Argentina e Colômbia na sexta e Brasil e Paraguai no sábado. Impressões que vocês tiveram desse Brasil 2, Venezuela 1? E projeção para esse encontro com o Paraguai.
Posso falar das quartas de final da
Copa América? Claro, claro.
As quartas de final da Copa América 2015 reúne todos os ex-campeões. Curioso, são sete. O único que não é campo, que nunca foi campeão, é justamente o Chile.
Que foi o dono da melhor campanha, né?
Alguém ganhou três vezes, a Argentina empatou também. É isso mesmo, porque ninguém ganhou três partidas, não.
Eu tô conferindo aqui.
Não, mas ninguém ganhou três partidas, não. Ele fez sete e a Argentina acho que fez sete também.
Fez sete também.
Mas ele marcou 10
gols. O saldo de gol dele foi 7 contra 2 da.
O saldo de gol dele marcou 10 gols na primeira fase. Isso aí
sofreu 3.
Foi o único time que ganhou mais um gol de diferença, não foi?
Ninguém ganhou mais de um gol de diferença, não?
5-0
na Bolívia. Foi 5-0 na Bolívia.
É só o Chile.
Aí, essa é a sétima vez que o Chile organiza a Copa América. Nunca foi campeão e está lutando os dois primeiros anos com o Uruguai, as cinco últimas edições com a Argentina.
No meu espetáculo no blog, eu coloquei o Chile eliminando o Uruguai, apesar da mística do Uruguai, de tirar os donos da casa. Em 2011, na mesma fase, o Uruguai tirou o mandante, o Uruguai tirou a Argentina nas quartas final, só que era outro Uruguai, era com Suárez explodindo e viria a ser o melhor jogador da competição, com Forlán nos resquícios da bola de ouro de 2010. Então, não dá nem para comparar com
o Uruguai
agora, sem Suárez. Seria uma surpresa grande se isso acontecesse. O Chile só joga no estádio principal, nacional. É como se o Brasil...
Só jogasse no Maracanã.
Não, detalhe, não jogou nenhuma. Né? Só pra lembrar, na Copa 2014 não jogou nenhuma vez no Maracanã. E o Chile só joga não só em Santiago, como no estádio principal. No segundo confronto...
Bolívia e Peru.
Os dois ex-campeões, mas esse é o mais coadjuvante. Tipo, é a cota da surpresa na semifinal. Apesar do Peru ter sido terceiro lugar na última Copa América... E aparecer
que pra mim é favorito.
E aparecer como favorito nesse confronto, coloquei o Peru. Apontei a seleção peruana como favorita aí a vaga. Em seguida, Argentina e Colômbia, talvez aí a maior disparidade de um confronto. Apesar da Argentina não ter brilhado como se esperava.
Na Colômbia, muito menos.
A Colômbia tem um gol marcado. A Colômbia só fez um negócio com o Brasil. Tem um gol.
Na verdade, é o melhor confronto.
Tu acha?
Tecnicamente, sim.
Não. Tecnicamente falando, Uruguai e Chile pode ser um bom confronto do Brasil.
Eu acho que...
Tu acha?
Pô, vocês falaram nome, aqui. Né? Vocês falaram aqui, no programa passado, que o Brasil tinha menos time que a Colômbia de nome.
Não, tô falando de futebol. Eu concordo com você.
A Colômbia fez a melhor partida dela contra o Brasil. Por quê? Porque não tinha que ser dona das ações.
Não tinha que jogar.
Ela não tá ainda pronta para ser grande. Mas ela sabe ser média.
Não sei se é cooperando. Um gol marcado, eu acho...
Mas ela teve muita dificuldade contra a Venezuela e muita dificuldade contra o Peru.
E isso diz muito, né?
Diz muito, mas contra a Argentina é outro jogo. Quem vem com a bola é a Argentina.
Pra ver a Argentina...
Contra o Brasil também teve dificuldade. Também não teve vida fácil.
Tanto o Brasil jogou mal e teve chances de ainda assim sair com empate.
Eu tô mais com o Cássio nessa. Eu acho que a Argentina... Tem uma boa vantagem em relação
a... Se a gente for considerar só o que jogou na Copa América...
Eu estou considerando isso.
A Argentina também empatou com o Paraguai, que é bem pior que a Colômbia. Ganhou do Uruguai, que é o Uruguai...
Mas a Colômbia perdeu da Venezuela.
Sim.
Empatou com o Paraguai, jogando muito melhor que o Paraguai. Muito melhor e cedendo o empate, porque é futebol. E o Paraguai mostrou, depois, com a campanha que teve, que terminou com 5 pontos, fez uma boa campanha na primeira fase. Então, assim, o empate com o Paraguai não é desprezível pelo lado da Argentina. E outra, se a Colômbia tem Rami Rodrigues, tem Falcão, tem aquele povo todo pra pô, a Argentina tem Messi.
A Argentina é o melhor time da América do Sul. O melhor time das Américas. E o segundo.
Eu quero ver a Argentina. Não tem espaço pra zebra aí, não.
Mas
seria uma grande
zebra. Mas é um grande jogo. É um grande jogo. É um jogo.
E o Brasil?
O Brasil, veja só. O Brasil foi bem. Longe da demanda independência. E dentro do que se pode.
Foi o melhor jogo do Brasil?
Dentro do que se pode considerar de bem, que é uma boa atuação para o atual momento do futebol brasileiro, para um momento de desconfiança, de pressão. Acho que o time reagiu de forma interessante, teve uma postura boa no jogo, brigou bastante. Gostei de Robinho, deu uma vida.
Robinho não sente peso nenhum. É impressionante. Não tem como não defender Robinho na seleção, não.
Só foi engraçado.
Não tem como não defender. Eu acho, inclusive, que Robinho é responsável pelo crescimento mais significativo, pelo menos mais surpreendente para mim desse jogo, que foi o Willian. O Willian, para mim, jogou muito bem e, na minha opinião, por conta de Robinho. Porque Robinho é um jogador que não guarda posição, é um jogador que flutua muito e que permite, que dá espaço para o Willian fazer o que ele faz de melhor. Quer encarar alguém, dar um tapa na frente e sair.
Robinho, quando acabou a partida, falou que se sentiu bem substituindo Neymar e que não tremeu. Eu achei graça. Ei, jovem. Tu não tá estreando, não, pô. Tu já vai querendo aqui ter uma capa com velho.
Até 10 anos, né? Ainda... Não sei, mas tá.
Já tem uma Copa nas costas, mas tá maluco.
Tem 18 e 2002. Bota 13 anos aí, ele tem, deve ter 31. Brasil e Paraguai, que é o único repeteco aí, é o repeteco das quartas aí, final de 2011. Eu assisti a partida, então. eu vi a partida, foi em La Plata. Foi aquele jogo 0-0 que o Brasil perdeu 4 pênaltis. E foi, o placar.
2-0.
O placar é bizarro. Eu já vi isso acontecer duas vezes. A outra foi na final da Libertadores de 2004, com o título do Once Caldas. Disputa de pênalti terminou 2-0, perderam o pênalti. Fred,
Elano,
Thiago Silva. E o quarto pênalti foi quem, meu Deus? Fred, Elano, Thiago Silva.
Enfim. Enfim, o futuro que traz aí é
assim. E o Paraguai acabaria vice-campeão.
Eu acho que o Brasil, se, na dificuldade, fica mais próximo do, do repertório que Dunga tem para trabalhar.
E a Copa América sim, inclusive.
É, exatamente. Ele vai trabalhar mais próximo do, do que ele sabe, de fechar grupo, de e fechar
ambiente. E falando em trabalhar, o jogo do Brasil é sábado. Seis é o último dos quatro jogos das quartas de final. Ou seja, ele tem até tempo suficiente para trabalhar.
Quer lembrar quem perdeu os pênaltis direitinho aqui? Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred.
André Santos.
André Santos estava na seleção, já é um problema.
Ele realmente não tem muito o que fazer, não.
Estava na seleção de forma recente, né? 2011. Agora, eu acho que o Brasil foi
até interessante. Até a gravação desse programa, esse jogo será no mesmo horário de Chapecoense Sport. É o único jogo... É o único sábado 6:30, só tem um jogo na Série A, Chapecoense Sport. Veja, alguém vai ter que perder esse... Acho, é meio curioso se acontecer essa... É,
há uma tendência que o jogo do Brasil...
Acho que vão mudar o jogo do Brasil.
Não, né? o pior é que a Globo...
Acho não, Fred. Não. Isso é uma tendência de sua parte.
Não, você que me falou isso.
Eu te falei isso.
Foi. Porque a Globo já estaria pedindo para não ser no sábado às 6:30.
Foi tu que falou. A gente estava conversando sobre
não,
isso.
Não, não, porque... então já ouvi alguém falando. A Globo... Não é o horário que a Globo trabalha com
e
a futebol.
Globo, e nessa Copa América a Globo vinha passando jogos às 4 da tarde no sábado, inclusive.
Exatamente. Então assim, a Globo...
Na Globo Nacional, aqui passa muito tempo por causa da Série B.
A Globo tem poder de escolha. Será? A Globo tem um poder de influência. Só tem um jogo. Só tem um jogo por dia. Que na Copa América eu jogo você.
Mas,
quarta,
quinta, mas ao mesmo tempo, sábado. Fred, só tem um jogo da Série A. Não é mais fácil mudar o da Série
não,
A.
Não, mas não é pela Série A que a Globo quer mudar, né? A Globo tá nem aí pra Sport e Chapecoense.
Ela quer audiência de Brasil jogando à tarde.
Ela quer que o jogo do sábado seja no horário e que não, ela transmite futebol.
E não quebraria toda a grade como agora, quebraria.
Eu não sei, mas ela teve que fazer uma mudança recentemente, né? Um jogo 9 da noite que ela não tava
lembrada,
né?
Sim, lógico, ela não tava...
E detalhe, e foi melhor pra ela, deu audiência.
Foi uma grande audiência, mas assim, ela não tem. Complica muito a vida da Globo, a grade da Globo, todas as pessoas sabendo.
Mas ao mesmo tempo, Fred, é muito cima da hora, é muito várzea. É muito várzea.
Não, mas a Comebol permite várzea. Essa possibilidade. Assim, a gente discute isso há perto tempo, que isso vai ficar claro, mas.
Não, gente, só uma curiosidade. Não
tem, chegamos ao fim do programa. Vamos voltar.
Teve uma virada do Marinas, gigante.
É verdade.
Ele jogou
o
Porto.
Fim, não. E o pior de tudo, quem jogou o Porto foi Fred hoje.
Que a turma sempre. Pedido, Fred é sempre o cara que atrapalha o fim
turma,
do programa.
A turma pedindo no Twitter, Fred disse que a gente comentar. E só.
Comentar assim, o quê?
Como foi a virada do Marinho, né? O Marinho tava perdendo por 19-7, faltando menos de 2 minutos pra acabar o jogo.
Tem link daquele vídeo?
Tem um link do vídeo.
Então Twitter pelo do podcast que o pessoal vai ver a virada.
O pessoal vê a virada aí que foi, assim,
histórica.
Acho que histórica. Foi a primeira vitória do Marinho contra o Spectres em João Pessoa. Tinha vencido já ano passado aqui, mas perdeu a final.
Que é o principal time do Nordeste.
É o pentacampeão nordestino.
Faltava quanto
brasileiro.
Tempo? Tava perdendo em quanto?
É até o penta-nordestino. Ganhou os últimos 5.
19-7, faltando menos de 2 minutos.
Teve que dar um sidekick, Jô.
Eu vi.
Teve que recuperou um sidekick.
Um sidekick, pra quem não sabe, é um chute curto.
Isso, mas já tinha feito touchdown, já tinha diminuído já.
Já tinha diminuído, mas tem que recuperar essa bola. Você tem que recuperar
não,
essa
não,
bola.
Não, não tava 19-7 quando ele fez o sidekick. Quando ele fez um sidekick.
Mas vamos dizer, fez o touchdown da vitória.
Perderam o extra, foi?
O quê?
Perderam.
Não.
O duplo.
Tentou dois. Tentou conversão 2 pontos. E foi legal porque teve transmissão pelo YouTube, quem estava ligado nas redes sociais pôde assistir ao vivo. Teve jogo também, o jogo ontem foi no Almeidão, hoje teve outro jogo, foi lá em Fortaleza, Caçadores e Bush, com transmissão também pelo YouTube.
E por que você joga em Bush agora?
Porque assim, o calendário da Liga foi montado de um modo que não vai ter jogo durante o Mundial, que vai ter o Mundial de
Sul-Americano
em julho, entre dia 9 e 18, se não me engano.
Os Estados Unidos participam?
Participa. Thiel e Drew, que são do Marinas, vão jogar.
Agora, aproveitando, eu até perguntei fora do ar, mas respondi aqui, porque talvez alguém tenha vivido mesmo. Eu estava sábado para domingo em casa, sem sono, aí procurando o que ver, assistiu AFL, Arena Football League. Meu irmão, futebol americano de salão.
Presta não.
Que negócio esquisito.
Dá não.
Aí eu disse,
não.
Eu tô pensando, Rafael, o nível desses caras. Porque é muito estranho.
Lacrosse.
Jogam quanto? 7, é? Acho que 7, né? Sim, eu contava rapidamente 7. Em campo 7. É o mesmo jogo, Cássio. É o mesmo jogo.
Mas a gente não vai falar de futebol americano de salão.
O cara cai na quadra. É a mesma coisa, Cássio.
Mas
enfim, é reduzido.
Agora, só falar uma coisa do Mundial. O Mundial, o Spectrum de uma pessoa tem uns 7 jogadores. E o Marinho vai mandar o técnico, o Lucas Cisneiros é o treinador de defesa. E os americanos vão os norte-americanos, os Marines e Drew Thiel vão jogar pela seleção.
A gente vai precisar fazer uma exceção antes de você terminar, que é só um reconhecimento. Já que a gente falou do Marinho do futebol americano.
É o ok.
Bruno Matos, é. Bruno Matos, são 4h25 da manhã. Quer dizer, agora são 5.
E lá vai o treino.
E lá vai, 4h25 quando começou. O cara tá com a seleção de hockey. Tá onde? Onde é o Campeonato Mundial? Olha rapidinho, Rafael.
Não, na França não.
Acho que é França.
Deixa eu verificar aqui.
Tá no Campeonato Mundial de hockey. O cara tá ouvindo o podcast. É um Periscope. Vindo ao
vivo. Um abraço pra Bruno Matos, capitão e treinador e artilheiro, goleiro. O bicho manda ali no hockey.
É da França mesmo.
Na França. E Cássio, depois ele pediu, fica pro próximo, porque Cássio é... Tu não acha que não, mas Cássio tem estatística de hockey aí.
Eu gosto de hockey.
Ó, galera, então o podcast 45
esse minutos,
o
número
145, vai chegando ao fim. Mas antes, vou dar uma sugestão pra vocês, que ia ficar pro programa. Vocês não vão comentar isso. Rafa, por favor, pode cortar o microfone, senão eles vão querer comentar. Você que tá em casa, ouvindo o podcast, e ainda não viu, vale a pena, bota no YouTube, entrevista Marinho, depois do jogo do Ceará com o Santa Cruz. Todo mundo viu. Volta lá.
Todo mundo viu.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.